Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
Eu sou o Danilo.
E essa é a nossa edição número 192. E Danilo, muito obrigado por sugerir que a gente gravasse esse podcast depois da rodada de quinta-feira.
Eu sabia que ia ser bom, eu só não sabia que ia ser espetacular.
Você tem contato com os roteiristas da NBA?
Bom, eu certamente ajudei a escrever esse episódio em que o Harden vence o Warriors com arremesso no último segundo.
Nossa, ontem é o dia que você pode começar a suspeitar que talvez a NBA seja luta livre e tenha script.
Isso, que seja tudo combinado, é.
Porque, orra, foi muito legal. Se você perdeu, teve. E é o assunto desse podcast inteiro. Teve a volta do Kawhi Leonard a San Antonio, primeiro triple-double da vida do DeMar DeRozan contra o Raptors. Teve o James Harden acertando bola de três numa partida contra o Warriors, fora de casa, para ganhar o jogo no último segundo da prorrogação de virada, tomando falta.
Depois de um erro grotesco de arbitragem.
O maior erro da história da Terra. Não gosto de exagerar, acho ridículo quem...
Bomba atômica, não!
Comentarista esportivo que gosta de... O maior de todos, mas foi o maior erro da história da humanidade.
Acho que foi um dos erros mais infantis que a gente já viu numa marcação esportiva.
A gente vai falar mais disso, mas eu revi o lance depois.
E é só engraçado.
Pra ver a reação dos outros. Comecei a olhar pro resto da quadra. E só o Harden fica indignado.
É que ele tava muito perto.
Ele tava muito perto. O banco do Rockets tava acompanhando o jogo. Normal.
É porque tava todo mundo muito envolvido emocionalmente, né? Tava muito apertado o jogo.
Mas assim, o Kevin Durant salvou uma bola que tava indo pra fora. Só que ele salvou essa bola ele mesmo estando um metro pra fora da quadra. Não, com os dois pés.
Os dois pés pra fora da quadra.
E ninguém viu.
Ninguém percebeu porque tava todo mundo muito envolvido com o jogo. Foi engraçadíssimo.
E é claro que o Curry pegou a bola e fez a cesta que deixou o Warriors na frente. E sempre acontece isso, né? Sempre que tem no futebol um escanteio que não foi escanteio. Tipo, ah, parece que desviou no zagueiro, mas não desviou.
É gol, né? É gol.
O Wally fala, vai ser gol. É muito cruel essas coisas, sabe? Se o escanteio de verdade acontece, aí não tem nada. O goleiro vai lá e pega a bola.
É, o Curry usou o erro.
Escanteio que não foi, sai gol. Aí tem polêmica.
Mas o roteirista que pensou nessa parte aí do erro de arbitragem só quis tornar ainda mais incrível a vitória do Harden. Pra dizer que foi contra tudo e contra todos, até contra a arbitragem.
Pra calar os críticos.
Calar os críticos.
Bom, mas antes da gente falar desses jogos todos, que ainda teve ontem Nuggets e Kings... Que semana passada a gente disse que são dois dos nossos times favoritos de assistir. E também foi um jogão decidido no minuto final. Mas antes de falar dessa rodada inteira, temos que falar do Bola Presa.
Isso.
Carinha do Jabá para a gente se promover.
Boa.
Nossos roteiristas não são tão bons, mas a gente faz com muito carinho.
É, a gente, na verdade, não roteiriza, a gente improvisa aqui no Carinha do Jabá. Se você caiu aqui de paraquedas... Seja no áudio, seja no vídeo, porque sim, o podcast Bola Presa acontece no YouTube, ao vivo... E depois saem em podcast no seu agregador de podcast favorito e no Spotify. Mas se você caiu aqui de paraquedas, você precisa saber que a gente é um blog. A gente é o bolapresa.com.br.
Nasceu enquanto blog há mais de uma década.
Isso.
E hoje somos também podcast.
Boa. A gente tem textos lá toda semana com análises extensas sobre a NBA. E para os nossos assinantes, a gente tem conteúdo extra especial. É, para quem assina a gente por R$9 mensais, você tem acesso a dois textos exclusivos por semana. Um deles é o Filtro, aquela maravilhosa coleção de amenidades, causas e estatísticas.
É, coleção grande, é sempre muito coisa.
É gigantesca.
Sempre exagerado. Sempre termino falando, não precisava de tudo isso.
Você acaba pensando, o que eu tô fazendo com a minha vida?
Não era pra ter demorado 4 horas fazendo isso.
Mas por R$14, além dos textos, você recebe os nossos podcasts exclusivos, que são dois podcasts extras mensais, um sobre um tema mais aberto e outro sobre perguntas e respostas. E com R$20 mensais, você assina a Bola Presa e tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook, que a gente conversa sobre NBA o tempo inteiro. Participa das nossas peladas, que a gente joga uma vez por mês aqui em São Paulo. Se você é assinante, não está em São Paulo, mas está passando por São Paulo, entra em contato com a gente marca a pelada no dia que você estiver aqui para a gente conseguir jogar.
Boa. E para assinar é no apoia.se/bolapresa.
Perfeito. E aproveita, assina a gente lá e já segue a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente tá sempre colocando conteúdo lá. Essa rodada incrível de ontem a gente acompanhou em tempo real lá no Twitter.
Isso.
Com nossos comentários e videozinhos e etc.
E se você quiser ver como é que é a nossa cara, você entra no YouTube que tem a transmissão do podcast lá. Ao vivo, normalmente toda quinta-feira. Hoje... Nessa semana estamos fazendo na sexta, justamente para poder falar dessa rodada toda.
Isso, e não tem só o podcast ao vivo no nosso canal no YouTube, tem também as pranchetas incríveis que o Denis está soltando volta e meia, que são muito bons, então segue a gente no YouTube também.
Vamos falar de basquete?
Bora!
Bom, começamos então com o primeiro jogo da rodada, San Antonio Spurs e Toronto Raptors, em San Antonio, e a expectativa era, mais ou menos, será que vão vaiar o Kawhi Leonard? Mas eu sabia que iam. Era o quanto vão vaiar o Kawhi Leonard, essa era a minha grande dúvida.
É que tinha outras dúvidas também, se o Spurs iria ou não fazer uma homenagem no telão?
Sim.
Porque é de praxe, é de bom grado fazer, mas como os termos da saída do Kawhi não foram dos melhores, talvez não tivesse nada. Então tinha essa dúvida, e sim, rolou homenagem no telão. Como a torcida iria receber, mas também como o Spurs, o time, iria receber o Kawhi. Será que o Popovich ia abraçar o Kawhi? Será que os companheiros iriam dar oi pra ele? Será que ele iria querer essa aproximação? Então tinha uma parte que não tinha nada a ver com basquete.
Era só novela.
Que era só novelinha.
Eu tava muito empolgado. Eu cheguei um pouco atrasado pro jogo, tipo, um minuto de jogo tinha rolado. Mas o que eu queria saber mesmo tinha acontecido antes do jogo. Então fui lá, voltei tudo no League Pass pra assistir como é que foi a introdução dos jogadores. Porque eu tava interessado na novela.
Eu voltei também, eu cheguei um pouquinho antes do jogo, mas não há tempo de ver, por exemplo, a homenagem no telão. Então eu tive que voltar no League Pass pra ver o que tinha acontecido.
E a homenagem foi ao mesmo tempo, foi o mesmo vídeo pro Danny Green e pro Kawhi Leonard. E foi bonitinho o vídeo.
Foi.
Mostrou, juntou jogadas dos dois, imagens deles.
Campeões.
E fazendo coisas na comunidade, acho que pra lembrar também do tipo... Eles faziam parte das coisas, eles iam visitar a criancinha no Natal.
Isso, né? Ficar dando sopa pras pessoas no albergue.
Então achei que foi um vídeo bem feito.
Porque apesar dos pesares, foi obviamente traumático para todos os envolvidos o desligamento dele, mas ele foi campeão nesse time, ele participou da comunidade, né? Você não dá pra esquecer disso.
Eles draftaram o jogador, não se dava tanto para ele, assim, tipo, achavam que ele ia ser um bom defensor. Transformou num dos melhores jogadores da NBA lá dentro. Ele já acreditou isso ao time quando ele estava de bem com todo mundo. Então é uma história de sucesso entre os dois.
Inclusive,
é o final que foi desastroso.
Ele acabou indo lá.
Que...
Ele foi abraçar o assistente de arremessos do Spurs,
o
né?
Chip England.
Justamente porque não se imaginava que ele fosse ser um bom atacante, uma pessoa que conseguisse pontuar e arremessar com esse grau de precisão.
E no fim das contas, ele foi lá abraçar todo mundo, mas depois do jogo.
Isso.
O Danny Green foi antes, o Kawhi Leonard foi depois que o jogo tinha acabado. Ele até abraçou o Popovich até mandou o câmera aí pra longe. E ficaram lá uns 30 segundos conversando.
Escondendo a boca.
Deram risada.
Eu achei o Popovich muito carinhoso, assim. Foi um momento fofo.
O Popovich disse pra ESPN até antes do jogo que ele se arrependeu daquela declaração que ele deu no começo da temporada, de que eles iam sentir saudade, assim, sentir falta do talento do Kawhi Leonard, mas não da liderança dele, porque ele nunca foi um líder do time.
Que o Perry Mills era mais
o
líder, né?
E o Perry Mills nos últimos anos eram mais de liderança do que ele.
Porque o Kawhi nunca foi um jogador vocal, né?
Dá pra argumentar que é outro tipo de liderança. O cara que vai lá e aparece todo dia pra jogar e leva a sério, faz tudo direito, mas não é o cara que grita com todo mundo, que chama todo mundo pra conversar.
E vamos ser sinceros, liderança não é uma coisa em si. É uma coisa que acontece num grupo. Depende das pessoas envolvidas. Então, se as pessoas no Spurs estão acostumadas com uma liderança vocal, com gente que fala, que cobra, que comenta, que fala muito durante o jogo, o Kawhi não tinha esse perfil. Então ele não podia exercer. Mesmo que ele fosse em outras circunstâncias um líder porque joga direito, no Spurs não era isso que interessava.
Nunca fez falta isso.
Né?
Até pela presença do Ginobili, do Tony Parker, não fez falta ter alguém. E não é da personalidade dele. Porque dizem, por exemplo, o Duncan era muito quieto. Chegaram a falar isso na transmissão até. Mas o Duncan era assim em quadra. Fora de quadra, ele era brincalhão, palhaço, brincava com todo mundo. O Kawhi dizem que não, ele ficava quieto até fora da quadra. Então são personalidades bem diferentes, mas que deu certo até dar errado.
Exato.
E não deu errado por causa disso. Deu errado por causa daquela treta toda do Kawhi Leonard sentir que não tinha se recuperado da lesão e o Spurs falava que ele estava pronto para jogar de novo. E a coisa se desenrolou de um jeito que, para falar a verdade, a gente nem sabe tudo.
A gente não sabe. E o próprio Kawhi falou que ele só vai revisitar isso quando se aposentar.
O que eu fiquei mais magoado, assim, foi que depois do jogo, tanto o Kawhi Leonard quanto o Popovich falaram que esse auê todo em cima do jogo era culpa da mídia, da imprensa.
Uhum.
Que fizeram um auê em cima de uma coisa que não devia ser. Só que por que fizeram isso?
Porque não tinha nenhuma informação oficial nunca sobre nada.
Eles se recusaram a falar do assunto por mais de um ano e quando falavam eram coisas vagas e ninguém sabia o que estava acontecendo.
Então, é injusto porque o Spurs usou a mídia para se comunicar com o Kawhi.
É.
Como a mídia estava perguntando por que o Kawhi não está jogando? Porque, em geral, os times dão comunicados oficiais sobre a lesão de um atleta.
É.
E a gente não tinha nenhuma informação, não existia nada oficial. E aí os atletas do Spurs e o Popovich falavam, pergunta lá pro Kawhi, descobre lá com o Kawhi, porque a gente liberou aqui. Esse tipo de coisa é colocar uma pressão no jogador que vem da imprensa. Então,
quando eles não estavam conseguindo se comunicar com o Kawhi Leonard, eles foram lá e usaram a imprensa para isso e depois vão culpar dizendo que, não, vocês que inventaram coisa... Ué, a NBA é bilionária porque tem muita gente se importando.
Claro.
E as pessoas estão querendo saber o que está acontecendo. Vocês não contam, o pessoal vai falar o quê?
É que
tipo, a gente vai chegar no podcast e falar, então, gente...
Não tem informação.
Vamos falar do Spurs por um ano, porque eles não querem passar muita informação.
É.
A gente tenta descobrir, o pessoal, que a imprensa de lá, faz investigação, pergunta para uma pessoa mais próxima, tenta achar uma fonte. E às vezes não pega a coisa do jeito... 100% preciso como aconteceu, porque não dá, mas eles tentam chegar o mais próximo.
Acho que esse foi o ponto. A coisa não ficou precisa, acabou criando muito ruído e saiu do controle. Então é claro que eles queriam que a mídia estivesse ali, porque era a única possibilidade de contato, de pressão que eles podiam exercer em cima do Kawhi.
Uhum.
Saiu do controle, não foi desejável. Mas saiu do controle porque eles deram as circunstâncias, as condições para que isso ficasse descontrolado mesmo. Agora não dá pra choramingar.
É. Então essa parte eu achei mais chata. Que eles justificaram o auê do jogo como se fosse maior do que deveria. Não, acho que eles criaram isso. Aliás, eles responderam desse jeito. Se não era tudo isso, por que o Kawhi Leonard pegou a primeira bola do jogo, atacou, tomou falta e gritou "And one!", que ele nunca fez na vida. Parecia
a primeira posse de bola. Verdade, Carlos Boozer gritava muito.
Tipo, eu nunca vi o Kawhi Leonard gritar daquele jeito. Gritou num jogo que tava 0-0 no primeiro quarto.
Exato.
E não, tá tudo bem. Foi um jogo como qualquer outro.
E é que ele tava sendo vaiado, que obviamente mudou as condições do jogo. Mas depois ele falou, eu sabia que eu ia ser vaiado, porque a imprensa fez isso mesmo.
E o Spurs tá jogando bem. Faz um mês aí, mais ou menos, que o Spurs embalou.
Inclusive, ia falar do Spurs no podcast passado, porque tava em ótima fase, só não rolou.
E quantas vezes nessa boa fase você viu o Spurs jogar com essa intensidade? Não tinha visto até agora eles jogarem com essa ferocidade na defesa.
Eles
puxaram contra-ataque, eles estavam
pilhados, muito envolvidos,
pilhados. E vai depois falar que é um jogo normal?
Não, imagina, não tinha nada de normal. Acho que foi um dos jogos mais intensos emocionalmente para a maior quantidade de envolvidos que a gente já viu.
Porque era jogo de playoff, era jogo 6, assim, tipo, parecia que tava todo mundo no limite.
É porque, em geral, a gente vê jogadores que foram trocados e estão insatisfeitos, estão se sentindo magoados, terem jogos importantes pra eles. E aí, com sorte, o time gosta muito do cara e toma o jogo pra si. E aí você tem um jogo um pouco mais emocional do que o comum. Mas nesse caso era o Kawhi numa situação extremamente emocional, o Raptors retomando isso pra si, enquanto o Spurs, cada um dos membros do Spurs tinha um motivo pra isso, o DeMar DeRozan tinha um outro motivo ainda mais impactante. Pro Popovich já era um jogo importantíssimo, porque ele admitiu que o Kawhi é um dos erros da carreira. Então, tipo, tinha muita coisa envolvida numa torcida que tava se sentindo muito preterida e magoada.
Traidor, traidor.
É.
Eu achei exagerado. Embora... Eu não levo muito a sério vaia de torcida. Eu acho que faz parte da brincadeira.
Claro.
Então, eu cheguei a ver no Twitter lá, você tweetou durante o jogo, eu tava só lendo. Mas eu vi gente falando, ah, que injusto, o cara ganhou um título com vocês e agora ele é traidor.
É, torcida é muito luta livre, faz parte, performático.
É pra você provocar durante a partida. Eu quando vou em estádio de futebol, uma das partes que eu acho mais divertidas, mais engraçadas, é quando a torcida vaia loucamente quando o juiz entra no campo.
Ele não fez nada ainda.
Pra se aquecer. Aí entra o juiz lá com os bandeirinhas pra fazer a corridinha deles e a torcida... Filha da puta!
É.
Não fez nada, não fez nada. Talvez ele erre a favor do seu time.
Não faz muito tempo que eu fui pela primeira vez num jogo de futebol. E tipo, eu fiquei horrorizado, não fazia a menor ideia que isso acontecia.
Pô, isso faz parte da brincadeira. Tipo, o juiz é o vilão. Claro que não é, ele tá fazendo o trabalho dele. Às vezes acerta, às vezes erra. Mas você vai encarar assim? Não, você tá lá como personagem torcedor também.
É que o personagem torcedor não pode ser um escroto completo e falar qualquer merda que ele quiser.
É, não, você não pode, tipo, quando tem grito racista. Não é assim também. Você não atira coisa no gramado.
Exato. Né? Mas vaia, a vaia faz parte.
Eu não vejo a vaia como uma coisa agressiva. A parte do traidor eu achei mais um pouco mais forte, mas também, não sei, soou pra mim na hora como pegar no pé.
Faz sentido. É, se a gente pensar em como o LeBron James foi recebido em Cleveland quando ele saiu do time pela primeira vez, eram tipo, demonstrações muito mais intensas de ódio. Era um pessoal realmente magoado com o que tinha acontecido.
É.
E foi diminuindo e diminuindo. Quando tinha o boato de que talvez ele pudesse voltar pro time no final da temporada, a torcida já aplaudiu de novo. Não, não, não é sério, não é de verdade.
É, se o Kawhi Leonard fala, acabou o contrato dele, é free agent. Eu quero voltar pro Spurs, porque eu não saí do jeito certo.
É, não vai acontecer,
todo
mas...
Todo mundo abre os braços à volta.
Claro, né? Não é de verdade. Mas, na partida, era muito de verdade pra todos os envolvidos.
Sim.
O que não é comum.
O que é a coisa mais legal do esporte, que é você pegar o jogo e definir que durante, enquanto o jogo tá acontecendo, aquela é a coisa mais importante do
Isso.
mundo.
Isso, ali tudo é de verdade.
É assim que o esporte chega no auge dele. É quando, naquela hora e meia, parece que é tudo... Vida ou morte. Aí acaba, se abraça, cara. Foi da hora, hein?
E foi exatamente o que aconteceu. E a gente,
exatamente.
A gente tava com medo de que talvez não rolasse o abraço final, mas sim, Popovich abraçou o Kawhi, todos os jogadores foram lá e parabenizaram o Kawhi. Foi tudo tranquilíssimo. O DeMar DeRozan reviu os colegas dele de Raptors, tava tudo feliz. Então, tipo, toda essa parte bonitinha aconteceu quando o jogo terminou, mas durante o jogo...
Foi muito intenso.
Foi, tipo, em alguns momentos, na maior parte do jogo, foi o melhor Spurs que a gente viu na temporada.
Nossa, foi. E eles estão jogando bem. Você fez um post sobre eles até, falando das estranhas características de jogo deles, que a gente vai falar mais. Mas embora eles já estejam jogando bem faz um tempo... Nem naquele jogo contra o Lakers, que eu acho que foi quando começou mesmo a reviravolta, que eles estavam tomando um pau no primeiro tempo em San Antonio. O time já estava, tipo, sabe, 13º no Oeste, perdendo do Lakers em San Antonio. Segundo tempo, eles fizeram quase 50 pontos no quarto, e de lá pra frente embalou.
É.
E mesmo juntando todos esses jogos, eu nunca vi eles tão bem. Todos os jogadores sem falta, o Rudy Gay jogou bem, o Derek White, o Bryn Forbes, todo mundo.
É surreal.
Até, e defensivamente eles jogaram bem, que tem sido a dificuldade do Spurs na temporada.
É, o Spurs é um desses times que sofre com o fato de ter gente menos calejada, menos experiente em quadra. Porque é um desses esquemas táticos extremamente rígidos e bem planejados. E tem gente que simplesmente não consegue manter a rotação defensiva a contento. Quanto mais caras novas, quanto mais minutos você dá pra gente que tinha poucos minutos, mais o time vai sofrer. Então é um desses casos em que mais jogos na temporada vai necessariamente significar uma melhora no rendimento do time.
É, no começo do ano eles perderam 3 jogos por 30 pontos de diferença, o que praticamente não tinha acontecido nos últimos 20 anos. Aconteceu 3 vezes em um mês.
É.
Mas eles já estão se encontrando. É, no jogo de ontem, o Kawhi Leonard fez a primeira cesta da partida, essa que ele tomou a falta e gritou o end one.
Que é a cesta e falta,
hein? É. E de lá, depois disso, desandou pra ele, né?
É, foi um jogo difícil, mas em parte porque o Spurs fez uma marcação diferente pra ele. O que, aliás, também mostra que não era um jogo comum.
Sim.
Você não dobra a marcação no primeiro quarto no Kawhi Leonard. E ele sofreu uma marcação dupla na quase todo o jogo. Mas pro final da partida, mesmo quando o Raptors estava tentando voltar pro jogo, aí o Kawhi não sofreu marcação dupla. Ele já estava muito fora do jogo psicologicamente, ele tinha errado tudo.
E o jogo foi legal e foi intenso, mas ele meio que acabou no primeiro quarto, né?
É.
Primeiro quarto, o Spurs abriu 20 pontos de diferença. Depois chegou a 26. Foi pro intervalo em 16, mas logo ficou na casa dos 20 de novo. Então foi intenso, foi legal de assistir, mas disputado não foi. Foi o primeiro quarto, assim, de atropelo.
É, e várias dessas coisas são escolhas do Spurs. Então, dobrar no Kawhi Leonard. O Raptors estava sem o Kyle Lowry. Então, botaram responsabilidade para outros jogadores de decidirem. Mas, em parte, foi aquela questão psicológica do Raptors que a gente não tem como negar. O Ibaka foi praticamente abandonado porque o LaMarcus Aldridge tinha que fazer marcação dupla em alguém. O Ibaka teve oportunidades infinitas para acertar bolas de 3 pontos e vencer o jogo. E errou, eventualmente parou de dar esses arremessos. Lá no terceiro quarto ele foi começar a tentar arremessos de meia distância e ele acertou. O Raptors não sabe lidar com essa pressão de ter as suas estrelas anuladas momentaneamente num jogo intenso e emotivo.
Foi um tratamento de playoff num jogo de temporada regular. E o Raptors é um daqueles times que a gente sabe o que vai acontecer nos playoffs, taticamente, e só espera pra ver como eles vão responder.
Exato.
Que é exatamente o que a gente falou do Portland Trail Blazers semana passada.
Que são times previsíveis do ponto de vista tático.
Então, tipo, ó, a gente sabe que a ameaça é o Damian Lillard. E que o resto do time não é que é ruim, mas tá um nível bem abaixo e é irregular. Então chega um jogo importante de playoff...
Você vai dobrar.
Você dobra, assim, descaradamente no Damian Lillard.
Você dobra na saída de bola,
mas o Amino tá completamente livre. Ele sabe arremessar de três. Beleza, você sabe, então arremessa aí, Amino. Mostra aí, você consegue arremessar 8 bolas de 3 no jogo?
É.
E fazem isso com o Evan Turner, com o Amino, com o Mo Harkless.
Que são jogadores que acertam bolas de 3 pontos em outras circunstâncias, né? Com o jogo mais controlado, em bolas eventuais. Em geral, quando tem tipo, o apoio do Damian Lillard, né? Quando o Damian Lillard tá fora da partida, é muito diferente.
E com o Raptors a gente vê a mesma coisa todos os anos. Aliás, o Kota Zeklow, ele entrevistou, ele fez 2 podcasts na semana passada, um entrevistando jornalistas que cobrem o Raptors e outro com o Pascal Siakam. E ele conversou nos 2 podcasts sobre isso. Que, ó, você sabe quando chegar nos playoffs, Siakam, não vão te marcar.
É.
Como é que você vai lidar com isso? Aí ele falou, não, eu treino e tô super confortável com o meu arremesso. Eu vou estar assistindo bastante o Antetokounmpo pra ver como ele lida com essa marcação que fica a vários passos de distância porque não confia no arremesso.
É, mas sabe como o Antetokounmpo lida com isso? Sendo a pessoa mais comprida da história da humanidade.
Não, é bem comprido também. É que não é. O Antetokounmpo é comparação desleal. Mas foi, então eu tô aprendendo pra ver como é que eu uso minha velocidade pra atacar esse espaço. Mas tô confortável com o arremesso, especialmente da zona morta.
Uhum.
Ontem ele não acertou nada.
É.
Nada, nada, nada. Então, tipo, ele tem consciência disso, ele sabe o que tem que fazer, o Raptor sabe, ele tá estudando isso, tá treinando isso, mas tem que chegar na hora e fazer. E o primeiro grande teste não rolou. Ele errou os arremessos, o Ibaka, que tá jogando muito bem, finalmente, depois de umas temporadas meio apagadas.
Nossa, é a melhor temporada dele em muito tempo.
Mas também, de novo, deixaram livre e ontem não rolou. E nos playoffs, nossa, o pessoal vai montar em cima do Kawhi Leonard.
E o pior, o Raptors melhorou muito. E o próprio Ibaka passou a acertar arremesso de meia distância depois. É que precisou de um quarto só. Era um quarto do Spurs em total intensidade, acertando bola de 3 pontos. Inclusive de vários jogadores diferentes, de vários lugares diferentes da quadra. E o Raptors errando essas bolas livres, marcação dupla no Kawhi, acabou. O jogo acabou em um quarto. É.
Foram muitos turnovers também. Eles não costumam cometer tanto turnover.
É.
Eles lidaram bem mal com a marcação dupla no Kawhi.
Eles não estão acostumados. É, realmente não é uma coisa que se faz em temporada regular.
E eu acho que no primeiro quarto eles estavam muito preocupados em dar a bola pro Kawhi.
É porque o time...
Rodar jogadas que acabam com ele.
É quando o time abraça a história do seu jogador, né? Você quer que ele se sinta bem-vindo, então você quer mostrar que você tem... empatia pelo que ele tá sentindo.
E o Spurs também, as 3 primeiras posses de bola do Spurs foram jogadas pro DeRozan. Mas depois eles começaram a, né, tipo, vamos jogar só.
Isso, é.
E eles conseguiram muito ponto de contra-ataque também. que aí matou o jogo.
E eles realmente apostaram no LaMarcus Aldridge numa posição que não é comum o Aldridge jogar no Spurs, que foi estabelecendo posição embaixo da cesta, inclusive em contra-ataques. Então ele recebeu muita bola, de fato, bem fundo dentro do garrafão, ao invés dos arremessos tradicionais dele de média e longa distância.
É.
Foi um excelente jogo do Spurs.
Pra
mostrar que eles têm muito repertório, gente que pode contribuir em vários lugares da quadra.
E foi um jogo simbólico pra gente ver a nova faceta do DeRozan de criador de jogadas.
É.
Né? Porque o Kawhi não é um grande criador de jogadas, mas ele atrai marcação.
Isso.
Então ele era importante pro Spurs quando ele tava lá pra isso também. E o Ginóbili era um dos principais criadores de jogada do time, e o Tony Parker também. Todo mundo foi embora. E o armador que eles tinham pro lugar deles era o DeJounte Murray, que se machucou. Então quando começou a temporada, uma das grandes questões era tipo...
Quem cria?
Cria jogadas. Tipo, a gente tem alguns arremessadores, tem o Perry Mills, a gente tem o Bryn Forbes, tem o Davis Bertans. Quem vai botar a bola na mão desses caras?
É.
Além das marcações dupla no LaMarcus Aldridge.
E tem isso, você até consegue alguns arremessos livres por conta de uma movimentação sem a bola. Mas é muito difícil acontecer se você não teme o cara que tá com a bola na mão.
É, geralmente aquelas trocas de passe do Spurs que fizeram história começam com alguma quebradinha na defesa.
É.
Então, tipo,
alguém que ataca a cesta.
Tony Parker deixa o defensor dele pra trás e entra no garrafão. Aí o cara que tá marcando na zona morta tem que ir pra cima do Tony Parker. Tony Parker passa pra zona morta, que vira um passe pro meio da quadra, que vira outro passe. Precisa de alguma coisa pra dar a faísca.
É, a defesa tem que estar fora de lugar. Se a defesa tá travadinha, cada um no seu lugar adequado, não adianta. Você pode rodar a bola quando você quiser.
E pode ser, às vezes, o LaMarcus Aldridge só no mano a mano. Mas às vezes não funciona. Às vezes o outro time fala, beleza, bate a gente no mano a mano, então. Você faz 20 pontos, mas ninguém mais participa do jogo. E botaram essa responsabilidade na mão do DeRozan, que nunca foi um cara de visão de jogo, de dar assistência. Na temporada passada, no Raptors, a última dele em Toronto, ele fez um pouquinho a mais, e nesse ano ele deslanchou, e é simbólico que ele tenha a maior média de assistência da carreira, e agora consiga o primeiro triple-double da carreira contra o ex-time.
No jogo da vingança
contra
o Raptors.
Passou 9 anos no Raptors, e foi fazer o primeiro jogo triple-double dele no único jogo contra o Raptors.
Precisava desse triple-double? Não precisava, mas o roteirista quis caprichar nesse episódio.
Ah, falaram que ele tava no banco, né? E a pessoa falou, falta uma assistência.
Aí ele voltou.
Faz um pick and pop com o LaMarcus Aldridge.
Foi exatamente isso. Ele voltou e a primeira jogada que ele fez foi um pick and pop, assim, completamente banal, simples, nada especial.
E aí o Aldridge acertou a bola, foi assistência e contou o triple-double. Um jogo impecável, nossa, do Spurs. E o que você falou no post lá que você... Que é para assinantes, hein, gente? Então, o Spurs é o time que tem o melhor aproveitamento de 3 na NBA inteira e também um dos times que menos arremessa de 3.
Isso. E há muitos anos já. É uma escolha do Spurs há muito tempo. Né?
E eu falo, o Spurs também é um dos times que está com maior aproveitamento nos arremessos que eles chamam at the rim, que são os arremessos do lado do aro. Bandeja enterrada, aqueles ganchinhos colados na cesta. O Spurs também é o time com melhor aproveitamento. Também tenta pouco.
É.
E é um dos times com melhor aproveitamento de meia distância também. Ou seja, o Spurs é um dos melhores times de aproveitamento em todo canto.
Só que eles tentam muito pouco, né? A NBA resolveu, porque estatisticamente isso faz sentido, que é muito melhor tentar mais. Volume muitas vezes compensa o fato de você ter uma mira. Se você tentar muitos arremessos e acertar poucos deles contra um time que acerta muito, pouquíssimos, você se tentou demais, você provavelmente vai acertar mais.
É, com as bolas de 3, a bola de 3 vale muito ponto. Tipo, parece pouco que 3 é mais que 2, mas se você estende isso por 100 posses de bola de um jogo, é muita coisa. Então vale a pena. Mesmo que você acerte, sei lá, 30 e pouquinhos por cento, chuta muito de 3.
É, 33% já compensa... Você arremessar de 3 ao invés de acertar 50% de bolas de 2.
É, então vai lá e chuta, chuta, chuta. É o que os times estão fazendo. O Spurs, por outro lado, falou, ó, pra gente o que vai valer mais a pena é o melhor arremesso possível. E aí eles conseguem...
Às vezes isso é uma bola de 3.
É. Às vezes é uma bola de 3, mas não qualquer bola de 3. Então por que eles têm o melhor aproveitamento? Porque eles chutam em ótimas condições. Mas pensa, ah, mas se eles têm o melhor aproveitamento, ou melhor, não deviam chutar mais? Fala, no papel, assim, só falando, parece.
Mas o melhor aproveitamento está relacionado ao fato de que eles só tentam nessas circunstâncias ideais.
Os caras que acertam muito, tipo, o Bertans, ele tá em segundo na NBA. Atrás só do Curry, do outro Curry. O Seth Curry. Seth Curry é o líder da NBA, o irmão do Steph Curry. E o segundo é o Bertans. Só que o Bertans não é o James Harden.
Ele não vai tentar arremesso de três toda a posse de bola.
Joga a bola, tipo, a gente precisa de três pontos, Bertans. Tô a bola aqui no meio da quadra. Inventa um arremesso de três. Não é assim.
Ele não vai dar 20 arremessos de três que nem o Harden deu ontem.
Você precisa criar uma situação onde ele fique livre, bem posicionado, aí ele acerta.
Uhum.
E só que enquanto você tá fazendo essa jogada, torcendo para que ele fique livre, talvez ele não fique. Talvez a defesa vá lá e não saia de perto dele de jeito nenhum. E nessa brincadeira toda, talvez o DeRozan tenha espaço para arremesso de meia distância. Aí ele dá um arremesso de meia distância. Talvez...
Não tem um arremesso que eles querem dar. Eles querem dar um arremesso bom. Isso. É só isso.
Talvez surja um espaço para infiltração do Derrick White. Aí ele infiltra.
É que o que me desespera no Spurs, e que a gente já viu outros times sofrerem disso, acho que talvez principalmente o Jazz das temporadas passadas, é que eles abrem muita mão de arremesso bom, tentando ter um arremesso perfeito, ideal, e esse arremesso ideal não vem. Então, mesmo ontem...
É uma decisão rápida que você tem que tomar do tipo, é esse o arremesso, é agora, não é mais um passe.
Ontem mesmo eles tiveram algumas situações que eram situações boas de arremesso que qualquer time da NBA teria dado, e eles resolveram rodar a bola em busca de arremessos melhores, às vezes veio e às vezes não apareceu. Às vezes você abrir mão de um arremesso é o suficiente para a defesa se ajustar e conseguir trancar opções melhores na posse de bola.
Eu acho que a longo prazo é bom isso, por causa do elenco limitado deles.
Isso sem dúvida.
Mas você tem toda a razão. Tem posses de bola que acaba sendo um erro. Você perde uma boa chance esperando a melhor nunca chega. Mas tem sido o segredo pro Spurs ser um dos melhores ataques da NBA, sendo que parte importante desse ataque são caras bem limitados. Por melhor que o Bryn Forbes esteja jogando, ele acerta muito arremesso porque ele dá arremesso na hora certa. Só isso. Ele não evoluiu para ser um All-Star nem nada.
O Spurs desse último mês, que tá jogando muito e que nessas circunstâncias é certamente um time de playoff, faz a gente esquecer quão ruim o elenco é, no fundo.
O elenco não é grande coisa.
É um elenco bem mequetrefe, extremamente limitado. Você não tem grandes nomes, grandes arremessadores, pouquíssimas pessoas para criar espaço de fato, para inventar uma resposta. É um elenco difícil de fazer funcionar. Tá funcionando porque é muito bem treinado, e só que isso demanda tempo. Então é um time que deve melhorar com os meses.
Eu já achei que eles
melhoraram, mas talvez não
rápido,
tanto.
Eles começaram bem mal o ano.
Foi isso.
Até que estamos agora no começo de janeiro, eles já estão jogando bem. Já tiveram um mês inteiro bom. Então, sei lá, a temporada começa no meio de outubro. Eles tiveram um mês e meio ruim e no último mês eles embalaram. Até que podia ter sido pior.
Pois é. E acho que nesses casos...
A questão para eles é até onde eles podem chegar, né? Também.
Mas acho que ir para os playoffs acho que já é o suficiente. E eu acho que ontem foi um jogo importante, porque quando você tem um elenco super limitado, com um técnico tentando fazer você comprar um estilo específico de jogo, você precisa ter algum resultado. Porque senão você vai desmotivando. Não são caras muito bons. É o Perry Mills, sabe? Não dá pra esperar grandes merdas. Então, vencer o Raptors, que agora é um dos melhores times da NBA, nessas circunstâncias, num jogo super emotivo, foi importante.
Você pode até vender a ideia do tipo, gente, vocês viram que quando a gente se importa e joga pra valer, a gente ganha de qualquer um.
Exatamente. A gente pode jogar dessa maneira. As coisas vão melhorar ainda.
82 jogos nessa intensidade. Mas é bom saber que quando você bota intensidade...
Perfeito,
A defesa, por exemplo, melhora, que é o que tem sido a pior parte do Spurs na temporada. A defesa deles, mesmo nesse momento bom da temporada, ainda não
é o calcanhar de Aquiles.
Não é grande coisa, não. É onde eles têm o maior problema. Não tem nenhum grande protetor de aro.
Nada.
Tem nenhum cara que...
Você tem que usar o Gasol muitas vezes.
Não tem nenhum cara que era o que era o Kawhi Leonard pra eles. Que é tipo, sei lá, gruda no cara, no melhor jogador do outro time e salva a gente. Não tem. Eles dependem de sempre uma defesa coletiva. Que às vezes contra uma mega grande estrela não funciona. Não tem o que fazer.
Eu achei que o DeMar DeRozan foi muito bem defensivamente ontem, especialmente nas linhas de passe, vindo nas coberturas. Mas quando você tiver que enfrentar o Harden, o truque que você pode fazer é dobrar a marcação e rezar.
Harden é outro nível.
Sabe? Não tem ninguém ali que vai dar trabalho de fato. Mas é um time muito interessante de ver, é um time completamente fora da norma da NBA atual. Eles são realmente, eles são o unicórnio dessa temporada, eles são muito esquisitos. Tem muito potencial, eu acho que é um time que vai crescer muito. Ontem foi um jogo importantíssimo para eles. É. E pra torcida também, né? Tipo, esquecer, ó, o Kawhi já foi, acabou, a gente tem um novo futuro aqui. A gente tem um DeMar DeRozan que é um cara que se importa, que tá feliz de estar nessas condições, tá jogando o melhor basquete da carreira. Para poder se envolver de fato com esse time e aceitar a realidade.
É, dá para continuar sendo bom. Claro que o Spurs quer ser campeão porque já ganhou tantas vezes.
Mas é um time que é um time que aprendeu a ser bom e descobriu que isso é o suficiente, porque eventualmente você é campeão se você é bom.
É, tipo, fica sempre perto.
Isso, uma hora você morde.
Quando surgir a oportunidade, você vai lá e abocanha.
É, mesmo quando o Spurs era dominante demais, tinha jogadores incríveis, você é campeão porque um jogador tomou uma pancada, tá sangrando e não volta pra quadra.
Um jogo de playoff que as coisas deram a seu favor.
Isso, aquela bola de três bizarra que não deveria ter caído, mas caiu. Aquele arremesso contestado que o Duncan toma. É isso, você sempre precisa de alguma coisa fora da curva pra ser campeão.
O importante é você não ir pra final de conferência uma vez na década.
Isso.
Você vai todo ano.
E aí, às vezes, as coisas caem no seu colo. É. Às vezes, funciona.
Bom, pro Raptors, foi mais um jogo esquisito deles de formação. Porque, assim como o Nuggets no Oeste, o Raptors é um dos times que está no topo da NBA, mesmo sem repetir os jogadores.
É.
Então são muitos jogos sem Kawhi Leonard, muitos jogos sem Kyle Lowry, e eles estão revezando os dois para poupar eles. Então, num dia joga o Kawhi Leonard e não joga o Lowry. No outro volta o Lowry e não joga o Kawhi Leonard. E o Valanciunas agora está machucado. Eles estão com várias. Eles estão testando formações diferentes. O Pascal Siakam mais tempo com os titulares, às vezes mais tempo com as reservas.
Em geral, a gente acha que quando isso acontece, o time não tem ritmo e afunda. O fato que eles estão ganhando mesmo assim é impressionante.
E segundo o pessoal lá de Toronto, a ideia do Nick Nurse, que é o técnico do Raptors, é: eu tenho muitas opções de time com esse elenco. Eu posso montar um time pesadão com o Valanciunas de pivô. Eu posso montar um time hiper atlético com o Anunoby, com o Danny Green, com o Ibaka, com o Siakam.
Não, legal, mas quando você monta esse time, eles vão saber o que fazer? Eles vão saber qual é o papel?
E o que ele quer é testar tudo. Ele quer ver tudo, o máximo que ele puder, pra ele começar a decidir no que ele aposta e o que vai ser melhor contra cada time nos playoffs. Ele quer ele mesmo descobrir e dar rodagem pra essas formações diferentes.
É bem interessante, né?
É interessante, é arriscado, porque...
Não é o comum.
Você pode perder jogos, que não está acontecendo, mas é um risco, quando você arrisca demais. E tem esse risco do tipo, estamos no meio da temporada e eu não sei ainda a minha função do time. Então acho que em algum momento ele vai ter que começar a definir mais do tipo, é assim que a gente joga, contra esse time a gente joga dessa maneira, com essa formação. Então tipo, playoffs do leste. Quando que a gente vai botar o Valanciunas? É contra o Sixers porque tem o Embiid? E aí contra o Brook Lopes a gente tira? É isso? Ou não?
É, precisa saber, essas coisas precisam estar claras. Né?
Hora, então. Mas é uma coisa boa, né? Versatilidade.
É, sem dúvida. E eu acho que do ponto de vista do resultado dessa derrota pro Spurs, tem muito menos impacto pro Raptors. Porque eles sabem que eles são um time em formação.
Eles estão quase empatados com o Bucks lá em primeiro do leste.
E eles sabem que nada é sério ainda.
É, eles têm que descobrir coisas só.
Mas.
Porém,
eu insisto que não é um bom indício você perder jogos com clima de playoff quando a sua estrela recebe marcação dupla, ninguém consegue responder a isso.
Quem foi mais sincero em relação a esse negócio de jogo importante e jogo não importante foi o Harden e o Steph Curry. Porque assim como perguntaram pro Popovich, pro DeRozan, pro Kawhi, tipo, esse jogo é diferente? Perguntaram pro pessoal do Warriors e Rockets, eles falaram sim, é diferente, a gente tá levando a sério.
É.
O Harden falou sobre enfrentar o atual campeão, que para eles é importante. E o Curry falou que eles estão perdendo jogos importantes. Então eles estão lá em segundo do Oeste.
Porém.
Mas nesses jogos falam, esse aqui é contra esse grande rival, esse grande adversário. Sei lá, tipo, mesmo que seja mais simbólico, tipo o Lakers, que não é ainda um rival direto pelo título. Mas era um jogo de Natal contra o LeBron, super importante, tomaram de 20.
É.
Aí o Curry falou, esses jogos com bagagem, a gente tá jogando mal.
Então é importante. E vai minando a confiança, né?
É importante pra gente ganhar hoje. Eles não esconderam isso. Então, pro Raptors era isso. Era um jogo importante. Embora eles não admitam que eles jogaram mal.
Eu achei muito engraçado a entrevista do DeRozan quando acabou o jogo. Perguntaram, olha, não, esse jogo tão importante pra você, tão em que, com as emoções da flor da pele, você fez seu primeiro triple-double, e aí, como é que você tá se sentindo? A resposta dele é, não, o importante é que eu me divirta em quadro, eu tô aqui, né, foi, a gente quis fazer um jogo que a gente se divertisse.
Ô, DeRozan, eu tava envolvido.
Pois é, eu
tava aqui nervoso
ver.
Em casa, eu tava vibrando, pulando, e você vai falar que tava só se divertindo?
Acho que a gente é idiota, eu vi quão importante o jogo era pra ele, eu vi como ele jogou.
É tipo você assistir filme com uma pessoa, a pessoa tá chorando pra cacete, aí termina, não.
Não, não foi nada, não. Caiu um cisco.
Eu tô vendo aqui, não sou idiota.
Pois é. Foram dois jogos muito importantes ontem, não importa o que eles digam.
Bom, vamos pro Warriors e Rockets?
Boa.
Então teve esse duelo, reedição da final do Oeste do ano passado. O Golden State Warriors começou bem, abriu uma vantagenzinha de 10, 12, ela chegou a 20 no momento, ela caiu um pouco. Ficou o quê? Até o meio do terceiro quarto? Até o quarto período?
É.
Por aí. Aí caiu pra 8, 6, quando a gente viu o jogo tá empatado.
Foi um daqueles jogos em que tava muito evidente que o melhor do Rockets não era o suficiente. Porque o Rockets estava sem Chris Paul e sem o Eric Gordon. Então, numa rotação limitadíssima.
É, tava sem o Nenê também, mas o Nenê não costuma jogar contra o Warriors.
Exato. Ele não encaixa bem.
Não encaixa bem, então ele nem costuma ser usado.
Mas estava numa rotação extremamente limitada. O Austin Rivers acabou de chegar no time e já estava jogando de titular. E embora o Rockets tenha feito um bom trabalho de segurar firme, de aguentar as pontas no começo do jogo, faltava aquele tiquinho. Foi tipo, um rebote ofensivo, uma bola solta que ficou livre ali na quadra e o Warriors pegou e acertou uma bola de 3 pontos. E aí a diferença foi aumentando e aumentando. Quando chegou em 20, era evidente que o Rockets só não tinha material. Faltava ainda, o time ainda não é bom o bastante pra dar conta disso.
Mas empatou no minuto final, foi pra prorrogação. E na prorrogação estava perdendo até os últimos segundos. Quando o James Harden acertou uma bola de 3 foda.
Yeah.
Espetacular.
Esse fora de série.
Com o Klay Thompson e o Draymond Green na fuça. Aliás, achei que foi falta do Draymond Green.
Foi,
considerando as regras atuais que eles dizem que é pra proteger o arremessador.
Isso, que tem.
Então precisa ter espaço pra ele
cair.
Existe
um cone pra que o arremessador caia no chão.
É, foi falta. Costumam marcar falta, mas não importou porque ele acertou. Kevin Durant teve um segundo pra tentar a bola da vitória depois, a bola não caiu. E o Rockets achou uma vitória espetacular. Harden, 44 pontos, triple-double, 10 bolas de 3. Arremesso que empatou o jogo no tempo normal. Arremesso que ganhou o jogo na prorrogação. E ele saiu gritando 2 vezes MVP. Ele já está se declarando bicampeão do troféu de MVP da temporada.
Ele está simplesmente na maior sequência da história de jogos consecutivos com 35 pontos, pelo menos, e 5 assistências. Ele tá completamente fora de série. Ele tem mais de 40 pontos de média nos últimos 11 jogos. Ele tá numa sequência enlouquecida.
Ele igualou uma marca que era do Kobe e do Jordan, de nos últimos 30 anos, jogadores que conseguiram média de 40 pontos ao longo de 10 partidas.
Uau!
É muita coisa.
Ele também quebrou o recorde do Curry de mais jogos consecutivos com 5 bolas de 3 pontos convertidas.
O que assistindo parece ridículo, né? Tipo, nossa, mas quando ele não consegue, né? Porque tá parecendo muito fácil. Eu até separei aqui um tweet do famoso World Wide Web, que ele falou que todos nos últimos anos, todo MVP da temporada tem tido aquele lance ou aquele jogo que você fala, é esse ano é MVP. Tava disputado até agora.
Isso, é tipo um jogo emblemático que você não consegue tirar da cabeça na hora de escolher, né?
É. E ele disse que no ano passado foi quando o James Harden derrubou o Wesley Johnson do Clippers, que ele deu aquele drible, o Wesley Johnson caiu de bunda no chão, o Harden ficou olhando para ele uns 5 minutos, deu uma risadinha e meteu a bola de 3.
Aquilo foi espetacular.
Considerando o histórico de briga entre Rockets e Clippers ainda, que no jogo anterior tinha tido o duelo no túnel secreto.
E foi o vídeo que ficou passando o tempo inteiro, em todas as coletâneas e retrospectivas.
Tipo, ele já merecia antes disso, quando aconteceu isso, a gente falou, esse ano é dele.
É.
No ano anterior foi quando... Ele colocou que foi quando o Westbrook cravou estatisticamente que a média de triple-double, ele acabar a temporada com média de triple-double.
É.
Eu ainda lembro daquela bola de 3 dele contra o Nuggets.
É verdade.
Ele foi contra o Nuggets ou contra o Pelicans? Não lembro. Que ele meteu uma bola de 3 no último segundo. Que eliminou o outro time. E, bom, aquilo foi surreal. Em 2016 foi quando o Curry meteu aquele game winner contra o Thunder no meio da quadra.
Como se fosse a coisa mais fácil do planeta.
Foi a 12ª bola de 3 dele no jogo, igualando o recorde da história da NBA pra ganhar um jogo fora de casa, na prorrogação.
No meio da quadra. Numa temporada em que ele tinha aproveitamento melhor do meio da quadra do que da linha de 3 pontos convencional.
Em 2015 foi quando o Curry derrubou o Chris Paul naquele drible. Ele passou a bola de costas, o Chris Paul caiu de bunda no chão. E ele acertou o arremesso. E em 2014, quando o Durant meteu o game winner da vitória em cima do Raptors.
Ah, no jogo de 50 pontos.
Marcou 51 pontos. Ele chegou aos 51 pontos no arremesso de 3 da vitória na cara do defensor. Mas, tipo, ele é MVP esse ano. E segundo ele, pra ele esse ano, essa temporada, foi essa bola do Harden. Porque tá coroando uma sequência histórica contra o atual campeão fora de casa de virada no último segundo. Tipo, esse já tá na coletânea da história do Harden. Quando ele entrar no Hall da Fama, esse arremesso vai estar lá.
É, foi um dos principais momentos da carreira dele. Foi uma coisa espetacular. E ele tava cansado, visivelmente cansado, num time muito ralo.
Desfalcado,
tendo que segurar sozinho. Inclusive, no quarto período, ele passou muito mais tempo do que o normal no banco, porque ele não estava em condições de voltar do terceiro quarto, que ele tinha jogado demais já. E quando ele voltou para a quadra no quarto período, ele começou a intercalar a posse de bola com o Austin Rivers. Uma bola, o Harden atacava. A outra, o Harden ignorava que o ataque existia e o Austin Rivers desse um jeito.
É que é o que ele deveria estar fazendo com o Chris Paul.
Exatamente.
E a gente... É um pequeno gap de qualidade entre... Chris Paul e Austin Rivers.
O Chris Paul, às vezes faz falta como criador de jogadas e organizador do ataque, mas nesses momentos em que o Harden é modo MVP, na fase que ele tá, você só precisa do Chris Paul em algumas passes de bola pro Harden poder dar uma respirada. É só isso.
É, tá lembrando aquele Harden de 2 temporadas atrás, que foi o que na série contra o Spurs acabou no final, assim, parece que não tinha mais energia pra nada. Porque a conclusão foi, ó, ele passou o ano inteiro fazendo coisa demais. E nos playoffs é mais atenção e mais defesa em cima dele, e mais jogo tenso, e mais jogo onde ele não pode sentar. O Harden não pode passar por isso, precisa de alguma ajuda. E aí trouxeram o Chris Paul. Parece que ele tá nessa posição de novo, por pura falta de opção. O ponto é, ele dá conta do recado. É que ser campeão, que é o objetivo desse Rockets...
Nossa, não, com esse elenco falta muito.
Precisa de muito, mas... Pra segurar a barra, pra tirar o time de 14º e botar em
quarto lugar, ele consegue. Na segunda metade do quarto período e em toda a prorrogação, ficou evidente que era aquele Harden cansado, sem recursos, porque ele começou a ter dificuldade de infiltrar, a defesa tava mais forte, tava mais ligada nele, e ele começou a não fazer jogadas. Ele começou a simplesmente forçar arremessos de 3 pontos com aquele step back que não é pra trás, que é lateral que ele dá.
O sidestep
que ele dá. E foi isso. Ele teve que arrancar na unha esses arremessos.
Ele acertou 22 ou 23 bolas de 3 e acertou 10. Foi uma coisa assim.
É, algo
Foi 10 de 22. Tipo, é um aproveitamento muito bom.
Que foi, inclusive, melhor que o aproveitamento geral dele.
É. E falaram que quando perguntaram pro Mike D'Antoni depois do jogo, e aí, D'Antoni, o Harden deu 22 bolas de 3, falou que ele ficou rindo uns 5 segundos. Tipo, que insanidade, tá me perguntando, sabe? O cara arremessa 22 bolas de 3 num jogo.
É muito
vale
doido.
E vale a pena, hein? Ele acerta 10, é quase 50% de aproveitamento.
E era isso. Coisa. Não existia espaço pra ele infiltrar. Ele começou a ter problemas. Ele tava cansado pra caramba. O primeiro passo dele, que é tão importante, já tava... debilitado, ele tentou uma infiltração acho que na prorrogação e fez uma falta de ataque.
É.
Aí falou, nunca mais vou infiltrar, deixa pra lá. Ele só começou a dar essas bolas de 3.
O Warriors estava ignorando os arremessadores com muitas aspas do Rockets. Você quer... Pra impedir uma infiltração do Harden, eu preciso deixar o Daniel House livre? Tá bom.
Acho que esse é o ponto.
Mais na prorrogação, sabe? Acerta aí, House. Beleza.
O Harden fez uma coisa absurda, foi um dos melhores jogos da carreira, etc. Mas o time só teve chance de verdade porque o Austin Rivers acertou bola de 3. Porque o time inteiro é montado pra isso. Só que as peças não são mais as mesmas.
Tirando o PJ Tucker da zona morta...
Que errou vários ontem. Não tá numa boa fase de arremessos.
O Rockets parece até, tipo, desastroso. Que é um time que é montado pensando nas bolas de 3... que quer cercar o James Harden de arremessadores e que chegou num ponto da temporada, da carreira do Harden até, que não consegue botar três arremessadores junto com ele.
É isso. Quadra. E tipo, alguns são arremessadores. O Gerald Green é um arremessador. Não tá numa boa fase, tá voltando de lesão, não tá acertando as bolas. O time já é frágil. O Rockets teve um quarto em que as bolas de três dos outros jogadores caíram. E era outro time, dava pra ver quanto espaço o Harden tinha pra jogar. Aí eles parecem imparáveis. As bolas de três param de cair dos outros jogadores, aí o Harden joga sozinho no perímetro.
É, o botar um pick and roll Harden Capela no meio da quadra com arremessadores espalhados é tipo, é muito simples, você já sabe o que vai acontecer, mas
é imparável,
são muitas opções. Então sempre sobra alguma coisa e o Rockets aproveita que sobrou.
Mas,
só que precisa acertar arremesso, senão congestiona o garrafão. Quando você congestiona o garrafão, você tira espaço do Capela, tira espaço de infiltração do Harden.
Nossa, e o Harden inventou espaços pro Capela.
O Capela jogou muito,
recebeu passes incríveis, mas recebeu muitos passes difíceis, que colocou ele em situações difíceis dele finalizar, nas situações que não são ideais pra ele, ele deu um jeito. Mas a culpa é inteira dos engravatados do Rockets. Tipo, deixaram esse elenco perder peças importantes, não conseguiram repor com arremessadores dignos. Os arremessadores que estão disponíveis já não estão em boa fase. Não adianta você ter o Eric Gordon e o PJ Tucker e o Gerald Green se eles não estiverem acertando essas bolas. O Ryan Anderson virou farofa porque não estava acertando, mesmo sendo especialista. Então a situação é muito, muito ruim pro Harden.
É um pouco de reflexo da NBA como um todo. Se fosse, sei lá, em 2011, 2012, o Rockets ia achar arremessador em todo lugar.
É verdade.
Se ele estivesse faltando, ele chegava num time qualquer e falava, ó, te dou uma escolha aí de segunda rodada por esse seu reserva aí que só arremessa de três, só faz mais nada.
É, tipo, J.J. Redick tinha dificuldade pra ter espaço.
O time vai lá e manda. Não, pode ir, tudo bem. Eu nem uso esse cara, só arremessa de três.
É, vários times tinham especialistas de três, ficavam no banco e às vezes eles tinham espaço, às vezes não.
É. E agora, hoje em dia, a NBA é muito mais... dá muito mais importância para as bolas de três. Então todos os times querem arremessadores. Então eu tenho o meu, não quero trocar. Tem esse na free agency, eu pago caro.
Uhum.
Tem esse no draft, eu pego lá em cima. Tem esse cara que tá no meu banco de reservas, mas eu uso muito, então não vou mandar de graça. E aí o Rockets foi perdendo umas peças, não conseguiu repor, não consegui encontrar no mercado.
É isso, eles não estão disponíveis. Os grandes arremessadores não estão aí.
Ou se estão, tão caros.
E outra, não precisa de um cara que cria arremesso, não. É um cara que fica parado e acerta arremesso. É só isso. É. E o Rockets tá dando espaço pra caras que não são jogadores valiosos só porque eles podem acertar. E o Austin Rivers fez toda a diferença ontem. E quando essas bolas não estão caindo, o Harden é um jogador muito mais frágil. É, você sabe o que ele vai fazer, você sabe que ele vai dar um passo pro lado e arremessar. É que ele é tão espetacular que isso é imparável. E, aliás, fica o protesto aqui.
Fica o protesto.
Momento protesto. Você falou, o último arremesso dele foi uma falta.
Uhum.
E foi uma falta porque você sabe que o Harden vai fazer aquilo. Então você vai com toda a sua intensidade pra parar esse arremesso e não é suficiente, você tira o espaço do Harden cair, você faz o contato faltoso. O Harden não é um cara que simula o contato. É, existiram muitos jogadores na história do NBA que simulavam contato e eu já defendi muitos deles aqui. Não teria problema de defender o Harden, mas não é o caso do Harden.
Ele procura contato.
É isso, ele faz os arremessos nessa circunstância que você tem duas opções. Ou você dá espaço e ele faz o arremesso, ou você vai fazer uma falta. E, em geral, defensores sabem disso. E eles dão espaço para os outros arremessarem.
Antes do jogo começar, o Klay Thompson falou, você não pode tentar tirar a bola do Harden. Você acha que a bola tá dando sopa na sua mão, você estica a mão, você pega o pulso dele.
É isso.
E o que aconteceu durante o jogo, o Klay Thompson fez várias faltas. Né? Sendo um dos melhores defensores da NBA e sabendo que isso acontece... E ele falou assim, tipo, você acerta o braço dele, você acerta o pulso dele. Não é tipo, aí o juiz marca a falta. Não, ele admite que ele pega o braço quando a bola tá dando sopa lá. Parece que o drible dele tá meio solto e de repente ele tá subindo pra arremessar.
Você simplesmente não pode marcar ele fazendo falta e ele é bom demais em colocar você em situações em que você desliza, acha que tá numa situação que você pode dar um toco ou conseguir um roubo e você acaba fazendo o contato faltoso. É.
Tem momentos que não são falta? Tem, que nem com qualquer jogador.
Exato. Até porque, como ele tá em muitas circunstâncias, situações de arremesso, eventualmente os árbitros erram.
Mas é uma característica, uma inteligência de jogo dele. O que às vezes é chato, tipo no jogo contra o Grizzlies, porque...
Ele cobrou o quê? 27 lances livres?
É, a parte que eu menos gosto do basquete é ver um cara parado arremessando, sem marcação.
Inclusive no nosso podcast para assinantes que a gente repensa regras no basquete, a gente sempre a gente deu sugestões
pra de... Pra ter menos lance livre possível, que é a parte mais chata do basquete, então...
Eu entendo, é...
Às vezes é um tédio ver o Harden jogar, mas não é culpa dele, né?
É, tem duas coisas que são chatas do ponto de vista estético convencional de basquete no Harden. Uma é muito lance livre, a outra é que muitas vezes ele vai simplesmente bater bola, não passa pro lado e dá um remesso.
É.
O que parece uma coisa muito simples e banal, é tipo... né? Então é meio chato de assistir.
Se você fica emocionado com o Spurs trocando 14 passes seguidos... É bem diferente ver o Harden batendo a bola 14 segundos por seguida.
Isso.
Pra depois só parar e arremessar.
Mas ele faz isso da maneira mais eficiente e inteligente possível. E, tipo, é surreal. É o arremesso mais importante do jogo. E ele arremessou entre o Damon Green e o Klay Thompson. E os defensores não conseguem não fazer uma falta nele. É que os árbitros não conseguiram marcar.
Talvez se a bola não tivesse entrado, talvez
tivesse marcado. É. Mas é difícil mesmo marcar o Harden. Não tem jeito. A NBA vai ter que lidar com isso.
É. E o que foi legal, que a gente comentou até no comecinho do podcast, foi que esse arremesso veio logo depois de um erro de arbitragem. Que, gente, se vocês não viram, vocês estão errados. Mas entra lá no YouTube, no site da NBA, no Twitter, e procura lá o Kevin Durant pisando fora da quadra. O Warriors estava quase perdendo a posse de bola.
Foi uma das raras posses de bola que o Rockets defendeu verdadeiramente bem.
É, aí o Kevin Durant tentou salvar a bola que estava saindo, jogou a bola de volta para dentro da quadra, o Curry acertou o arremesso, que desempatou o jogo, deixou o Warriors 2 pontos na frente, faltando, sei lá, 5 segundos. E aí o Harden meteu a bola de 3. Só que quando o Durant salva essa bola, ele está no mínimo, 1,5 metros fora da quadra, com os dois pés... Eu nunca na minha vida, de décadas vendo basquete, vi um erro tão grosseiro, tão fácil de ser marcado. Eu não sei nem explicar.
É evidente num nível.
Tem 3 árbitros.
E é nessas circunstâncias em que a gente vê os conspiracionistas achando que é tudo...
É tudo armado.
É tudo armado,
agora
é.
Eu sei.
Mas é... A gente esquece, às vezes, que os árbitros são humanos e, às vezes, eles esquecem de ser árbitros.
É, tipo... é só isso que explica. O cara esqueceu, cara, porque até o tipo de... Por exemplo, tem andadas que não são marcadas e são bizarras. Tem andadas que não são marcadas que eu até entendo, porque a jogada, o juiz está olhando para o outro lado. Tipo, ele quer ver se tem contato no braço, porque é uma infiltração de tal jeito.
É, andadas são mais raras do que a gente imagina. E é uma coisa tão banal, eu assumo que um jogador profissional de basquete não vai andar. Então você tá olhando outras coisas. Tem muito contato, tem muita movimentação sem a bola.
É, uma infiltração no meio de 6 defensores, 14 braços de um lado pro outro. Eu imagino que seja difícil. Ah, não, deixa eu contar onde ele pegou a bola, onde deu o primeiro passo. O esquisito é quando você erra isso num contra-ataque. O cara dá 4 passos, dá enterrado. Agora, nessa bola do Durant, quando você vê um cara tentando salvar uma bola que tá... indo pra fora. O que, que você olha?
Pra linha. É a única coisa que você precisa olhar, né?
Tipo, a única coisa relevante daquele momento da posse de bola era se ele tava dentro ou fora. Porque a única ação que o Durant tava driblando, ele tava tentando salvar uma bola que ia sair. Quando o cara tá fazendo, você olha pro pé dele. Só isso. Como jogador, como torcedor, como tudo.
É.
E o esquisitíssimo foi que só o Harden, que tava marcando o Durant...
Que era o único cara perto, né?
Que ficou indignado.
Mas então...
O banco do Rockets tava, tipo, cruzando os braços, torcendo... Ninguém se indignou. Foi então, engraçadíssimo.
Todos os outros jogadores estavam olhando pra ver quem é que poderia receber essa bola, se isso ia gerar um contra-ataque. Estavam olhando pro cronômetro pra ver se ia estourar os 24 segundos de posse de bola. Então... Talvez os árbitros estivessem olhando essas coisas. Não pode.
Não
eles
pode,
erraram. É bizarro. Foi um erro grotesco. A NBA vai soltar um comunicado em breve dizendo que isso foi absurdo. Esses caras vão passar por uma micropuniçãozinha. Vão
eu só fico muito feliz.
Porque eu também. Porque o Harden acertou. Eu também fico.
Mas é que por um minuto eu tava pensando, putz, amanhã o podcast vai ser inteiro sobre como a arbitragem ajudou o Warriors. E, na verdade, foi sobre como o Harden acertou um dos arremessos mais foda da vida dele.
É isso. Foi um alívio,
ufa,
é. É porque, de fato, o erro é... Quanto mais grotesco ele é, mais a gente quer ver um motivo nele. Então mais vontade dá de dizer, ó, tá vendo? Eles favorecem, a NBA quer que o Warriors seja campeão de novo.
E é o tipo de erro que você lembra, porque é o erro na última posse de bola.
É.
É o erro que não dá tempo do outro time se recuperar. Tipo assim, primeiro quarto não pode errar também. Mas dá tempo do outro time ir lá e tentar uma recuperação.
E a gente percebe mais os erros no final, a gente se lembra deles. Inclusive são os erros que a NBA divulga, porque eles fazem os relatórios dos últimos dois minutos. Então são os erros que, de fato, ganham mais notoriedade. Mas, gente, a arbitragem erra. É isso, é. A arbitragem é ruim porque a gente espera que eles façam coisas que são impossíveis de serem feitas.
Você tá falando isso porque o Rockets ganhou.
É, mas eu fui um dos carinhas que defendeu que a arbitragem não estava contra o Rockets nas finais passadas. E eu fui muito criticado no Twitter por torcedores do Rockets.
É, que Twitter...
É.
Twitter não dá. Twitter é aquele lugar que se a pessoa concorda com você, ela passa reto.
Faz sentido, né?
Mas se ela discorda, ela destila toda a fúria dela.
É, a minha abordagem nas últimas finais é que a arbitragem não é assunto. Pessoas fazendo coisas erradas, a pessoa errou a função dela, o que, que eu vou falar? É. Ela errou. É que tipo, é muito mais legal você falar, não, existe um motivo por trás disso, do que falar, então, esse cara fez bosta. Sabe por quê? Porque pessoas fazem bosta.
É, no máximo, você aponta o erro. Se você tiver, por exemplo, no nosso caso, era playoff, tem o resumo da rodada. A gente conta como foi o jogo. Você pode falar, ó, tipo, ó, na última posse de bola, o Kevin Durant pisou fora, não devia ter valido. Agora o pessoal pula disso pra conspiração.
É, claro. E outra...
A NBA quer ver o Warriors campeão.
Eu não tenho o que analisar sobre o erro de arbitragem.
Errou.
A gente analisa o resto do jogo. E a minha tristeza foi que, enfim, o Rockets tinha marcado direito. E aí a arbitragem errou. Porque o Rockets tem isso. Era uma defesa muito forte na temporada passada. Mas era uma defesa muito forte porque o elenco era sempre o mesmo, a rotação estava sempre fechada e todo mundo sabia seu papel. Toda vez que o time dessa temporada bota um cara novo em quadra, é tipo o desastre defensivo.
Eram jogadores mais versáteis, mais experientes. Por mais que o Ariza não seja o Ariza campeão de 2010, o Ariza sabe o que ele está fazendo em quadra.
Exato.
Se alguém fala alguma coisa, ele pode apontar
que
ele
fica
livre. Ele sabe quando trocar, quando não trocar. Tipo, ele é esperto. O PJ Tucker muito também, defende muito bem. Chris Paul mais ainda. Então você tinha um elenco mais preparado. Agora você enfia o Daniel House, o Austin Rivers.
Não, o Brandon Knight que entrou e acertou uma bola de 3 pontos.
6 anos que não joga o Brandon Knight.
Não consigo defender.
Até o joelho que não tem.
Mas o mais triste foi o Gary Clark. Que é tipo, fundo do banco, ele jogou uns minutos, ele passou tipo 3 posses de bola em quadra, foram 3 erros defensivos, quebrou a bandeja adversária.
Também, né?
É isso. Mas o time não consegue ter consistência defensiva porque não tem consistência de elenco. É tipo, é muito fino. Como é que um time que quer ser campeão tem um elenco fino desses?
Não dá. Já é difícil jogar defesa sem entrosamento. Fica mais difícil quando os caras não são rodados, experientes. O Lakers teve muito menos problema pra integrar o Tyson Chandler. Porque, tipo, o Tyson Chandler é um dos melhores defensores dos últimos anos. Então, ele sabe. Se você vai lá e fala, ó, a gente defende assim, nesses casos é assim.
Então ele sabe.
Beleza, tá bom. Dá uma semana e ele já tá integrado.
É, tem uns caras são nerds pra caramba.
Gary Clark ralando pra conseguir se manter mais um mês na NBA.
É, tadinho.
Coitado.
Fica difícil.
Mas o Rockets tá sendo muito legal de assistir. É só você não pensar na ambição a longo prazo,
isso.
Porque disso eles estão longe. Agora, pra acompanhar jogo a jogo...
É um esforço heróico.
Maior espetáculo da Terra.
É só isso. É ver, tipo, um cara espetacular fazendo um esforço sobre-humano que não deveria ser necessário, mas que é. E por ser necessário, se torna ainda mais impressionante. A gente não viu Curry tendo que fazer 10 jogos de 40 pontos, porque no melhor ano desse Warriors, eles venciam os jogos no segundo quarto.
Quarto.
E o Rockets não. O Harden precisa estar ali acertando arremesso no último segundo.
Precisa dos 40 pontos, não ganha.
Inclusive, era evidente que ele não iria fazer os 40 pontos. Não ia dar. Ele não estava bem o bastante no terceiro período. É que o jogo teve prorrogação. Ele teve tempo de fazer esses pontos. Então... Tá tudo desenhadinho pra que o Rocket seja um espetáculo que você deveria assistir. Mas não, o time não deveria ser assim,
é
o time não tem muito
passado.
Futuro, é pior do que ano passado. Nos playoffs isso não seria viável, o Harden estaria com a língua de fora no jogo 2.
É. E pro Warriors é o contrário, né? Você tá meio desanimado com eles agora, mas esperando que nos playoffs melhore. Parece um time mais frágil que dos últimos anos, mas tem a parte da motivação, tem a parte de estrear o DeMarcus Cousins. Tem tanta coisa que esse time pode melhorar. Que...
É, e ontem mesmo, muitas coisas foram promissoras pro Warriors. O Draymond Green tava no novo papel dele, então ele atacou mais a cesta. Numa bola que ele recebeu livre na linha de três, ele não pestanejou. Ele simplesmente pegou a bola e arremessou, então é evidente que o time pediu isso dele. Então fico feliz pelo Draymond Green, acho que as coisas vão melhorar para ele. O DeMarcus Cousins está muito próximo de voltar.
Já tá treinando, tá fazendo os treinos 5 contra 5, com contato. Tá bem próximo mesmo.
Então vamos ver. O Klay Thompson tava numa grande noite, então voltou a ter os arremessos importantes dele. O Warriors estava ali nos eixos. É que é um time mais frágil do que jamais foi na atual fase.
Especialmente. Uma coisa que era muito cruel do Warriors nos últimos anos era quando o outro time tava ralando para se manter, tipo, 5 pontos atrás no placar. Aí entrava o banco com Sean Livingston, Iguodala, David West, era a melhor defesa da NBA.
É.
Ainda tinha o Klay Thompson, que ficava mais uns minutos na remissão de 3. E aí quando voltava Curry e Durant, a vantagem tinha aumentado. Eu falei, pô, pelo amor de Deus.
É, não tem descanso, não tem sossego.
Não tem sossego.
E tinha aquilo que era...
Você tem que deixar os seus titulares em quadra contra os reservas do Warriors pra diferença não aumentar. Só que você não pode tirar os reservas quando os titulares do Warriors voltarem. Os caras têm que ficar 45 minutos em quadra.
É muito cruel.
Nesse ano não, tipo, entra o banco, o Warriors não faz nada.
E tipo, você tá segurando contra o Warriors, tá ali, você tá perdendo por 5, mas tá tudo bem, você ainda tá no jogo. E aí entra o quinteto da morte, que era o quinteto do Warriors, que era avassalador, jogava poucos minutos, mas aí a diferença é pra 15. É isso que o Warriors não tem mais. Nenhum banco que aumenta a vantagem, nenhum quinteto que seja mortal.
É esse com o Iguodala e Draymond Green, não tá. Draymond Green tá pior que nos últimos anos, embora tá, nos últimos jogos tá mais agressivo. O Iguodala jogou bem contra o Lakers no Natal, só. Ponto, acabou.
É.
E o banco tá mal. E tanto que nessa temporada o Steve Kerr tá usando mais ou Curry ou Durant em quadra. Nos anos anteriores ele tava até se dando ao luxo de tirar os dois ao mesmo tempo. Agora ele não arrisca mais porque o time não tá dando conta. Mas vamos ver, né, quando o Cousins voltar, talvez.
É, a minha questão, e que a transmissão gringa tava comentando ontem, é como é que o DeMarcus Cousins vai defender nesse time? Porque o Kevin Looney só tem tantos minutos assim, tipo, tá muito longe de ser um gênio. Ele tá ali porque ele consegue trocar a marcação e marcar armadores no perímetro, porque os times colocam ele nessa circunstância. O DeMarcus Cousins vai marcar perímetro?
Ele no auge da forma dele dava um caldo quando queria, embora não fosse onde ele quisesse estar. Agora ele tá voltando de um ano parado.
Ele vai ter problemas de velocidade lateral.
É igual o Hayward.
É, então.
Então, não sei. Mas é só ele ser indefensável do outro lado que compensa. Né?
Mas não sei, eu tô imaginando o Cousins tendo impacto, sem sombra de dúvidas, mas acho que ele vai ter mais dificuldade de ficar em quadra em momentos importantes do que eu gostaria.
O que estavam especulando é que a ideia do Warriors, quando voltar, é deixar o Cousins em quadra sempre que o Curry estiver em quadra. Pra botar os dois no pick and roll, porque fica ainda mais impossível de trocar a marcação. Porque você não pode deixar um cara qualquer marcando o DeMarcus Cousins. Porque é o que o pessoal começou a fazer com o Draymond Green, né? Então, quem te bota pra marcar o Draymond Green? Alguém que consiga marcar o Curry. Porque se eles fizeram pick and roll, a gente troca e tá tudo bem. Agora com o Cousins...
É.
Você bota um cara um pouco mais baixinho, troca a marcação, o Cousins entra no garrafão e engole o cara.
Você não precisa fazer a troca, você não precisa fazer o pick and roll, você só coloca a bola na mão do Cousins, né?
Então você...
Inclusive em qualquer lugar da quadra, porque ele infiltra.
Você tira a chance de marcar a troca de marcação no pick and roll do Curry, que é o jeito que a maioria dos times estão fazendo.
Perfeito.
Então isso vai ser bem difícil dos times se ajustarem e talvez compense a defesa do Cousins, que realmente não deve ser tudo isso.
É. Mas por falar em defesa, o Durant passou a maior parte do tempo marcando o Harden ontem. Foi...
Eu acho que é a melhor decisão.
Impressionante, é.
Porque embora o Klay Thompson faça um bom trabalho para ficar na frente do Harden, para o Harden não passar por ele fácil e para a bandeja, ele não consegue contestar os arremessos tão bem, por causa do tamanho até, e pelo medo de fazer falta.
Claro.
O Durant pode ficar com alguma distância do Harden, esticar o braço e atrapalha bastante.
Atrapalhou muito, é.
Eu acho que é a melhor opção pro Warriors.
Quem diria? Estamos numa situação em que o Durant é o defensor principal do time, é o atacante principal do time.
É,
Como eu fiz um post sobre a situação do Draymond Green no Warriors recentemente no blog, o Draymond Green acaba perdendo espaço de tão importante que o Durant se tornou para essas movimentações defensivas,
tá,
né?
Tá certo. É. Se você tem o Durant no time, isso dá responsabilidades para ele.
Claro.
Bom, é isso. Vamos responder perguntas dos amigos ouvintes, leitores?
Bora.
Taca a vinheta, Brunão.
Are we having fun yet?
Both teams play hard. Both teams play hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game. We're talking about practice.
I want some nasty.
Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
Both Things Play Hard é a nossa sessão de perguntas e respostas. Você pode entrar lá no bolapresa.com.br. Na barra lateral da direita tem um formuláriozinho. E você coloca lá seu nome, manda sua pergunta e a gente tenta ler, embora sejam, ainda bem, muitas perguntas toda semana.
É. Mais do que a gente dá conta.
Muito mais. Primeira pergunta é do Wade Sem Lesões. É uma pergunta em duas partes, eu vou pegar só a primeira. A segunda ele pedia pra gente gravar um especial sobre o Dwayne Wade, porque ele é muito fã do Dwayne Wade, é o último ano dele. Vamos pensar em fazer alguma coisa.
Certamente a gente vai escrever bastante sobre o Wade quando ele de fato se aposentar.
Isso.
Como a gente fez com Kobe, com Duncan e tudo mais.
A mensagem dele é assim: Olá, Deide.
Olá.
Sou um assinante de 14 mangos de Dourados, Mato Grosso do Sul. Só que ele não disse que a cidade do quê. Tá errado.
De alguma coisa dourada.
E darei um upgrade em minha assinatura assim que terminar o mestrado.
Boa.
Ai, faltou no cabeçalho. Mestrado do quê?
Fiquei curioso.
Tem que ser cabeçalho completo.
Qual que é o nome da sua dissertação de mestrado?
Aí ia ocupar o nome da pergunta inteira. Ia ocupar o espaço da pergunta inteira. Né? Essas coisas com 8 linhas. Acompanho o blog há pelo menos uns 4 ou 5 anos e nunca enviei uma pergunta. Por isso peço que me desculpe pelo tamanho da mensagem. Desculpa e cortei metade. Mas respondemos, a gente vai falar do Wade. Trago um relato e um pedido. O pedido é do Wade, o relato é a parte mais divertida. Venho aqui relacionar a multidimensionalidade da importância do podcast Bola Presa por um motivo talvez inusitado. Como muitos sabem, os inúteis fogos de artifício tão comuns na época da virada do ano despertam um completo terror em alguns cachorros e outros animais. Com a minha cachorrinha, a Arya, não é diferente. Soma-se isso ao fato dela ter o físico do Russell Westbrook. Assustador. E como resultado tem-se um cachorro em cima do telhado, pulando em qualquer coisa, arranhando porta e etc. Em total desespero, sozinha em casa.
Caramba.
Imagina o Westbrook desesperado em casa.
Por causa de fogo de artifício.
É. Porém, essa situação teve uma reviravolta no dia da virada do ano. Quando fui tomar banho para ir jantar, no dia 31, resolvi deixar a Arya dentro do banheiro e colocar o podcast em volume muito alto para ver se ela não ouviria os fogos. O resultado disso foi uma cachorra relaxada. O terror provoca respiração ofegante, tremores constantes que não cessam enquanto houver qualquer barulho de fogos. Claro que não é novidade ligar TV ou música para tentar relaxar os pets. Acontece que isso nunca funcionou com a minha cachorra. Assim resolvi arriscar e trancá-la no quarto, recomendação para o próprio animal não se machucar, com os 6 Both Things Play Hard especiais tocando, juntamente com uma música relaxante para cachorros ao fundo.
Existe música relaxante para cachorros?
Existe canal de TV para cachorro.
Você tá brincando?
Sério?
Você inventou isso agora?
Não existe, procura aí. Tem um canal de TV para cachorro. Fica passando umas imagens, cachorro... É feito de uma forma que o cachorro ficou lá assistindo.
Funciona? Eles gostam?
Ah, dizem que funciona. Não sei
se
com todos.
Meu Deus, que... Não, sério. O mundo é fascinante.
Tô esperando os tablets pra cachorro. O resultado não poderia ser melhor. Encontrei uma cara amassada de tanto dormir quando cheguei em casa após os fogos. Além de uma cachorra expert em basquete, relações entre humanos e todos os assuntos possíveis. Assim, não poderia deixar de agradecer a existência de um podcast tão poderoso. Obrigado, vida longa, Bola Presa.
Não que eu vá assumir a responsabilidade e dizer que só funcionaria com o podcast do Bola Presa. Porém, que ótimo que funcionou.
Show.
Não teve um ouvinte que falou que usou a gente pro filho dormir?
Ele usa a vinheta do Both Things Play Hard, com o Kawhi Leonard dando risada. Aliás, peço desculpa, porque eu tô usando pra editar enquanto o Brunão tá de férias. Eu não tenho a vinheta que o Brunão fez.
Entendi.
O arquivo ficou com ele, eu tô botando a vinheta velha. É. Eu não tenho Kyle Leonard rindo.
Pros filólogos especialistas em bola presa, ajuda a saber quando que o Bruno não tá.
É. É quando fica repetindo a trilha de fundo e a vinheta é velha, sou
eu. Você que editou.
Mas achei mó legal essa história.
Sabe? Nossa, incrível.
Eu prefiro acreditar que isso aconteceria com o nosso podcast.
Só com o nosso podcast?
Só.
Zé, tá aí mais um relato do poder do podcast.
É. O ano do podcast no Brasil.
Vai ser esse, né?
É esse. Isso.
E do rugby também.
Pergunta do Cauã Leonardo, que eu acho que é o Kawhi Leonard. Olá, D&D. Me ajudem na situação, por favor. Minha mulher ganha 5 vezes mais do que eu. Me sinto um fracassado perante essa situação financeira.
Ué?
Por mais que ela não fale nada sobre isso, me incomoda muito. Ainda mais pelo fato de estar batalhando e nada está dando certo pra mim. PS. Ela é 12 anos mais velha do que eu. Eu tenho 23 anos.
Ok.
E ela se apega ao fato de minha vida estar só começando e coisas melhores há de acontecer. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer.
Então, algumas pessoas ganham mais, outras pessoas ganham menos. Às vezes acontece.
É.
Às vezes não tem a ver com você estar começando. Às vezes as coisas dão errado sempre. Às vezes dão no começo, às vezes dão no final.
É, tipo, nada é um problema. Nada nessa pergunta é um problema.
Nada.
Então, eu não sei o que dizer. Tipo, ela ganhar mais que você não é um problema. Você não tá no século XIX. Quer dizer, ainda bem que ela ganha bastante. É bom pro casal. Vocês podem fazer coisas, podem viajar. Sua casa pode ser mais bacana.
É ótimo.
É ótimo.
Dá segurança financeira.
É.
E outra, é legal, aliás, imagino que casais sirvam pra isso, em que as pessoas possam se apoiar. Então, quando um tá numa situação meio merda, o outro consegue Sim. ganhar mais e segura as contas. E às vezes pode ser o contrário. Em outra situação, ela pode estar numa fase pior e você ajuda. Casais são assim, se ajudam.
Então, isso é muito normal, e também é muito mais normal que uma pessoa, ele tem 23, então ela tem 35. É normal que uma pessoa de 35 anos ganhe mais do que alguém de 23.
É.
Depende do que carreira cada um escolheu e de que caminho cada um seguiu, mas considerando que vocês dois, sei lá, fizeram faculdade com uns 20 anos de idade, se formaram agora, ela está formada há mais de 10 anos.
Tem uma carreira mais estabelecida.
Você acabou de se formar... Se for esse o caso, é muito normal que ela ganhe bem mais que você nessa idade.
É. Então, não é garantido que você vai ganhar melhor.
Não é garantido, porque depende da carreira que cada um segue, depende, sei lá, ela pode ser muito boa e você não tão bom. Também acontece.
Bom,
mas é um não problema.
É, um daqueles casos em que nada acontece feijoada.
É, eu li a pergunta pra deixar bem claro que você não tem problema nenhum. Próxima pergunta é do Vinícius Angulo.
Manda.
Fala, amigos do Bola Presa. Quanto tempo? Tudo bem? Feliz ano novo, que 2019 a NBA nos proporcione diversos momentos de diversão.
Olha aí, você teve...
Já proporcionou.
Já foi incrível, já começou muito bem. Esse não teve cabeçalho dizendo de onde ele é, cidade do quê, mas tem cabeçalho de Feliz Ano Novo,
essas, festas,
essas coisas de cartão, né?
Tudo de bom pra você e os seus.
E os seus. São os votos de Bola Presa e família.
Ele continua aqui. Recentemente vivemos momentos bem truculentos por conta das eleições. Verdade. Discussões acoloradas partindo de todos os lados. Na NBA, o Nenê se posicionou claramente a favor de um candidato.
Uhum.
Pois bem, tenho percebido que diversos perfis brasileiros de basquete simplesmente pararam de falar sobre o Nenê.
Uhum.
Eu acho que ele vem jogando bem e continua sendo peça-chave no Rockets. Não acho que é coincidência que a fase boa começou junto com o momento que ele voltou a fazer parte da rotação. Na temporada passada, diversos perfis destacavam a importância do Nenê, e sempre que eu comentava sobre ele, eles respondiam. Agora ninguém fala sobre ele nem responde em comentários. Eu vejo isso como um reflexo da opinião política dele, pois ainda acho que ele é importantíssimo para o time. Entendo que muitos tenham ficado decepcionados com o posicionamento dele. Eu também fiquei, já que não partilho da mesma opinião política. Mas acho que ainda é inegável a utilidade dele para o time e incomoda que os perfis brasileiros de NBA simplesmente passaram a ignorá-lo. Acho até meio incoerente após a forte defesa que fizeram sobre o LeBron e a polêmica do cala a boca e dribla. Enfim, fica o desabafo. O que vocês acham disso? Forte abraço e vida longa, Bola Presa. Eu confesso que não tinha sentido isso de falar em menos do Nenê.
O Nenê ficou o começo da temporada inteira fora, então tipo não estava disponível, voltando de lesão. Eu acabei de chegar aqui, jogou 14 partidas, tá jogando um mínimo de minutos dele na carreira e marcando o mínimo de pontos dele na carreira. Eu, como torcedor do Rockets, sei perfeitamente qual é a importância do Nenê nesse time.
Ajuda mesmo.
Ajuda mesmo.
Não tem reserva pro Capela que não seja ele, a não ser o Small Ball.
Ele é um dos melhores em fazer corta-luz em toda a NBA, eu sou muito fã. Mas ele tá tendo um papel muito limitado, jogando muito pouco.
Ele fez poucos jogos na temporada. Desses poucos, e menos ainda, ele teve um papel mais, tipo, de destaque na partida. Tipo, contra esse time é importante ter um cara sobre o Nenê, que nem o Nenê. Então, não sei, eu acho que nesse ano ele ainda... Até porque eles querem guardar o Nenê pros playoffs.
Né? É, que sem dúvida. Mas, ó, não desconsidera a possibilidade de que existam boicotes políticos. Não acho que deveria acontecer, acho que todo mundo deveria ser livre para se expressar. Só não acho em nenhum grau que seja o caso do Nenê.
Eu também acho que não. Acho que ele tá tendo um papel muito secundário para virar protagonista de comentário.
E eu acho
agora,
que
se eles não te respondem, aí não sei.
É.
Mas sua impressão pessoal, não posso falar.
Mesmo o Nenê virou mais assunto mais pro final da temporada passada. Quando... Quando estava sendo muito poupado, jogando jogo sim, jogo não, e o impacto que ele tinha no time quando ele estava em quadra. Muitas vezes ele era até melhor que o Capela para algumas funções. Mas acho que ainda não foi o caso.
É.
Mas vai ser.
Pergunta do Carlos, assinante e pai de família. Ele diz. É um depoimento barra pergunta. Ele escreve.
Boa.
Acompanho a NBA de maneira mais assídua desde que descobri vocês.
Ah, que ótimo.
A NBA deve uma pra gente aí, NBA. Acho que no começo do blog. Sou ruim com datas, mas faz uns 10 anos, porque eu lembro que ainda estava na faculdade.
Então, acho que é no começo aqui. A gente vai fazer o quê? 12 agora, não é?
Isso, esse ano a gente faz 12 anos.
Uau!
Esses dias no Twitter mandaram... Alguém postou, tipo, ah, quem é a pessoa, quem que é o site, blog, que está produzindo conteúdo há mais tempo na internet brasileira? E alguém marcou a gente, tipo, Bola Presa tá aí desde 2007.
É impressionante, é.
Não acho que a gente é o que está há mais tempo. Mas alguém lembrar da gente quando a pergunta é quem tá há mais tempo, achei engraçado.
Nossa, a gente já tá virando dinossauro na internet.
E continua aqui, ó. A questão é, eu odiava o Spurs porque o time cortava a brisa de ver o Phoenix Suns do Steve Nash ir pra frente ano após ano.
A gente tava com você nessa e mudamos de ideia ao longo da nossa história.
Aí continua aqui, ó. Junto com vocês aprendi a gostar do Spurs. Nós também. De um jeito que o Duncan virou meu jogador favorito, embora eu seja torcedor do Pacers. E obrigado por me ajudarem a gostar e entender ainda mais de um esporte que eu amo. Pois bem, aí vem a pergunta. Estou no meio das minhas férias, bebendo uma cerveja e lendo um texto sobre o Paul George em Oklahoma. E como a escolha dele de ficar lá parece fazer cada vez mais sentido conforme ele consegue se adaptar ao estilo do time e vem jogando um basquete absurdo. E também fez um contrato bem grande.
É.
E eu mesmo torcendo para o Pacers, fico muito feliz de ver isso.
Que legal.
O Paul George é muito, muito foda e muito gato também. Disse. E me deu por vários anos a sensação de privilégio de poder ver uma estrela se desenvolver no time que eu aleatoriamente escolhi torcer.
É muito gostoso. Você escolhe um time aleatoriamente e começa a se envolver com esses jogadores.
É.
Você vê eles desde o começo, é fofo.
Meus meninos.
É isso.
Vocês possuem algum exemplo assim na vida de torcedores de vocês? Exemplos de jogadores que saíram do Rockets, aí ele coloca aqui Kings. Eu torço pro Lakers. Kings. Morte ou Kings?
Coitado, Kings.
Mas continuaram sendo admirados por vocês ou que vocês odiavam e aprenderam a gostar? Vida longa, Bola Presa e obrigado por tudo. É que o Lakers não é tanto de criar jogadores. Até os últimos anos, pós-Kobe, o Lakers nunca foi de pegar jogador jovenzinho e trabalhar. Mas eu me apeguei a molecada toda. Torço mais pelo Julius Randle do que pelo Russell, por exemplo.
Uhum.
O Russell eu acho meio... me irrita o jeito que ele joga. Mas o Randle, tô torcendo muito por ele. Saiu do Lakers. Queria que ele tivesse ficado sabendo que não dava pra ficar, sabe?
Tipo, faz sentido,
Randle,
né?
Aceita o mínimo aí. Ganha pouco por minha causa.
Um torcedor aleatório no Brasil tá pedindo, por favor, pra você abrir mão de alguns milhõezinhos de dólares.
10 milhões de dólares por minha causa.
É, por que não?
Porque eu quero ver você e o LeBron junto. Mas eu torço pro Randle. Eu acho que é um dos caras que eu vi surgir no Lakers. Fiquei mó triste quando ele se machucou no primeiro jogo da vida dele. Voltou depois. Então, acho que esse é meu exemplo. É bem recente, porque o Lakers não era um time de pirralhas.
Acho que eu tenho uns exemplos mais velhos, assim. Eu era muito fã do Steve Francis e do Coutinho Mobley no Rockets e fiquei torcendo loucamente para eles se darem bem quando eles saíram do time. Assisti muito jogo do Magic para ver o Francis jogar e foi só catástrofe.
Ele começou mal bem, tipo, sei lá, os primeiros 3 meses.
É.
Depois desandou a maionese do Steve Francis.
Foi complicado. E os dois eram muito amigos, é, eles queriam jogar junto.
Quando o Mobley saiu, né, ele foi pro Clippers.
Foi. Aí já deu. Mas em geral eu torço contra. Eu, tipo, eu quero que o Ryan Anderson se dê muito mal, que o Jeremy Lin apodreça, não tô brincando. Mas é de jogadores que eu não gostava e eu aprendi a amar, eu acho que todo aquele Spurs. Assim,
Bruce Bowen eu não amo, não.
Não, o Bruce Bowen não merece. É. Mas eu demorei muito pra entender que o Duncan e o Ginobili eram dignos de admiração. Tipo, eu precisei rever muito dos meus conceitos de basquete pra achar o que tinha de incrível ali.
A gente favorecia também o basquete que a gente queria ver. Tipo, eu queria ver um time diferente. Não aquele, daquele jeito. Uhum. Torcia contra, a gente só exagerou no torcer contra.
Acho que sim.
Não era mais jovem.
É que tem uma parte que é uma dificuldade mesmo. Porque existem alguns estilos de jogo que são muito mais evidentes. Então, eu acho que acontece um pouco com o James Harden. As coisas que ele faz que são muito impressionantes são bem menos evidentes do que ver o Antetokounmpo, por exemplo. Ver como é que o Harden mexe o corpo e lida com o equilíbrio pra colocar o braço no lugar certo na hora certa é uma coisa que você precisa entender muito mais de NBA, tem que ver com muito mais detalhes. Então, gostar do Duncan na época era mais difícil. Você tinha que entender muito mais de fundamento de basquete, entender muito mais de tática.
Tipo, quando tem gente que olha o LeBron e fala, tipo, é só força.
Isso.
Se você não tá acostumado a assistir basquete, parece mesmo. É o que chama atenção quando você bate o olho no LeBron.
Exato.
Aí com o tempo você vai vendo tudo, todo o resto que ele sabe fazer.
Especialmente a visão de jogo, os passes super difíceis. Então acho que isso vem com o tempo e acho que apreciar o Duncan e o Ginobili exigia entender mais de basquete do que a gente conseguia na época.
Próxima pergunta é do Me Ajudem, é urgente e sou assinante. Nossa, tem que apelar, a gente ler.
Usou todas as palavras secretas pra gente ler.
Ajuda, urgente, assinante, eu pago. Calma. A gente lê as perguntas.
Toma um presente, todas as palavras.
Aline Moraes. Olá, dupla. Venho neste espaço suplicar por ajuda a vossas senhorias que distribuem sabedoria a nós, ouvintes desesperados.
A gente usou até vosso e vossa. Né?
É, a gente não seria ninguém sem o desespero das pessoas. É vamos ao caso. No início do mês passado, eu comecei a ouvir um podcast novo. Aí da Interwebs. Adorei não só o podcast, como uma das integrantes.
Ok.
Fazendo aquela pesquisa rápida, achei o Instagram dela e também o canal no YouTube que ela participa e dei início a uma paixão nada saudável, porém controlada.
Okay. Não é a primeira nem será a última pergunta aqui no Bovetins Play Hard sobre pessoas que se apaixonam por gente que não conhece. É.
Até aí tudo bem. Porém... decidi começar a apoiar o podcast delas.
Ok.
E uma das recompensas é um grupo de Telegram com todos os membros do podcast. E nesse grupo marcaram um rolê na semana que vem. Eu deveria ir a esse rolê? Se eu for, devo tentar alguma abordagem com segundas intenções? Ou a relação já está muito desigual? Tem risco de ir conhecer ela e ficar mais apaixonado ainda?
Uhum.
Enfim, é isso, dupla. Vida longa, bola presa. Bom, ele já sabe que a relação não é saudável.
Isso.
Ele já sabe que a relação
é desigual. É patologicamente desigual.
Então, tá meio caminho respondido já.
Dito isso, você vê problemas dele ir no rolezinho?
Você vai levar flores e pedir ela em namoro? Se esse é o plano, não vá.
É, não.
Agora, se você só vai porque você quer conhecer ela, acho que não tem problema nenhum.
E, em geral...
É, tipo, sem segundas intenções, não faz sentido.
Não faz nenhum sentido. É. A relação é desigual ao ponto de que você conhece ela profundamente, gosta muito dela... Conhece profundamente uma persona pública, claro. Ela não faz ideia de quem você é. Então, você teria que fazer um trajeto muito longo que simplesmente pode não fazer sentido na vida da outra pessoa.
É, pela sua pergunta, eu acho que você está consciente o bastante da situação para conseguir ir até lá, falar tipo, ah, eu gosto muito de você. Não precisa falar que é apaixonado.
Isso,
tipo, eu gosto muito de você.
Que eu te stalkeio nas redes sociais.
É, tira uma foto com ela, sei lá. E tá ótimo.
Isso.
E participa lá do negócio. O que é esse rolê aí? É tipo... ir num bar e conversar, aí você vai lá e participa da
aproveita,
conversa. Acho que pode ser bem legal conhecer uma pessoa que você admira, mas acho que sua pergunta já deu a entender que você tem noção de que não deve fazer nada além disso.
Eu acho que transformar essa paixão nada saudável num processo de admiração é muito bacana e às vezes conhecer a pessoa pessoalmente ajuda.
É.
Às vezes você
conhece uma pessoa de verdade ao invés daquela persona, como você falou.
E aí você pode simplesmente dizer que admira a pessoa e isso é ótimo. Porque quem produz conteúdo às vezes gosta de um tapinha no ombro.
É verdade. Próxima pergunta é do Kierkegaard. 32 anos de Ponto Chique, Minas Gerais.
Nossa senhora, é um grande filósofo em Ponto Chique.
Mora em Ponto Chique. E largou tudo. Não quer essa vida na Europa, quero morar em Ponto Chique, Minas Gerais. Boa tarde, meus caros.
Opa.
Vocês iluminam o futuro de muita gente com seus conhecimentos sobre a vida. Mas e vocês? Não dá pra viver de podcast pra sempre, né? Vocês têm investido em algo? Em previdência privada? Tem outros planos para o futuro?
É minha mãe. Minha mãe mandou uma mensagem. Eu sabia que ia acontecer.
Sigo vocês há mais de uma década e seria terrível que vocês tivessem um fim decadente. Eu realmente me preocupo com isso. Bom, feliz 2019. Aliás, queria corrigir um ouvinte da última edição. A terra da cachaça no Brasil é Salinas, em Minas Gerais. Reconhecida internacionalmente por isso.
Ah, é?
A gente lê o que o pessoal manda. É verdade. Se ele for que a terra dele é da cachaça, a gente leu aqui.
Não tem fact-check aqui.
É. E você errou aqui, senhor Kierkegaard. Que você sabe dessa nosso pedido de falar da terra do não sei o quê. E não disse Ponto Chique é a terra do quê?
Pois é. Do bom gosto em investimentos. É chique.
Então, eu queria viver de podcast pra
sempre.
Eu
também, é.
Não gostei que você acha que não é possível.
No mundo ideal, o podcast vai parar de fazer sentido, porque vai ter imersões de realidade virtual auditiva, e aí a gente vai estar na nova tecnologia.
A gente entra. A gente não era um podcast que a gente começou, era blog, quando era blog, agora a gente tá no
YouTube.
YouTube, no
podcast. Qual é a próxima onda? A gente quer surfar todas, né? Mas eu não sei nadar.
Então, a gente falou que agora o ano do podcast no Brasil tá só começando. Vai dar muito certo por muito tempo ainda.
Eu sou dos que só pensa no plano B quando ele é necessário.
Pra não se estressar?
Não faz sentido. A gente pensa num plano B aí pra caso o Bola Presa não dê certo daqui a 15 anos. O mundo não é mais o mesmo em 15 anos.
Não vai ter dinheiro mais.
Pode ter outras coisas,
Vai ser outra moeda.
Ele vai ter carro voador. Eu acho que a gente acaba gastando muita energia que a gente poderia estar colocando no projeto que a gente está mergulhado, pensando em hipóteses bizarras de futuro. E minha mãe não concordaria com isso.
Eu especulo muito. Eu fico na minha cabeça pensando, eu deveria fazer isso. Esse negócio daria certo com certeza. Mas nenhuma dessas coisas é um plano real. Assim, eu nunca botei na prática, eu nunca botei no papel. É coisas que eu fico especulando. Mas, sei lá, meu plano A é que o Bola Presa dê cada vez mais certo, claro. Que as pessoas escutem mais podcasts. Aliás, se eu tivesse um plano B hoje, seria fazer outro podcast. Você não pode. Você já tem.
Eu já tenho muito. Mas eu sinto o tempo inteiro que o nosso plano B já foi tudo aquilo que não era o Bola Presa, enquanto o Bola Presa não era sustentável. Entre você é jornalista, eu sou professor de filosofia. Se precisar, a gente volta para esse plano B, mas parece que o plano B já foi.
Tem tempo para mais uma ou duas perguntas? Mais uma pergunta.
Manda.
Lembra do nosso amigo português que mandou mensagem semana passada?
Sim.
Ele mandou outra. Aqui, ó. É o Pedro Elias Português, com a pergunta que eu efetivamente queria colocar.
Adoro.
Olá a ambos.
Olá.
Começo por pedir desculpa. A pergunta lida no podcast anterior não foi mais do que um mecanismo egoísta para estabelecer uma relação de confiança entre nós.
Ok.
Que me permite agora fazer uma questão nunca antes feita por mim a outro brasileiro, de tão provocadora que é. Então segura
seu... Nossa senhora.
Segura seu nacionalismo aí, Danilo.
Vou até tomar um chazinho.
A saber, como foi possível um país gigante como vocês, aí ele coloca entre parênteses, em Portugal, vós.
Ok.
Mas obrigado por falar na nossa língua.
Traduzir para português brasileiro.
Como foi possível um país gigante como vocês se deixar dominar por um país minúsculo como Portugal durante 250 anos? Sabem que só em São Paulo existe o dobro de pessoas em relação a Portugal inteiro, certo?
Certo.
E mais, teve que ser um português revoltado a dar-vos a independência. Vocês sozinhos não conseguiam organizar um mero motim para se libertarem da tirania portuguesa? Lembro que nas aulas de história de Portugal, o Brasil apenas é visto como uma simples ferramenta que os portugueses usaram para dominar o mundo no século XVI. Então, como é visto Portugal nas aulas de história no Brasil? Sentem-se frustrados com vossos antepassados ou já superaram este complexo e agora sentem-se superiores a Portugal pelo papel inegavelmente superior que tem no mundo atual? Um abraço do fã português mais orgulhoso da vossa leoa Amanda Nunes e do blog Bola Presa. E de alguém que fez campanha ativa em Portugal contra o senhor Bolsonaro.
Olha, vai Amanda Nunes.
Então, uma pessoa muito envolvida
com o Brasil. Engraçado que algumas dessas narrativas simplesmente não passam pela nossa cabeça no Brasil. Algumas coisas dessas não fazem sentido pra gente.
É, acho que a coisa mais importante, assim, pra esclarecer antes disso tudo, é que hoje o Brasil tem muito mais gente que em Portugal. Lá no século XVII, o Brasil, a maior parte do Brasil não era nem povoado.
É, exato.
Era tudo mato, como a gente dizia. Mas sobre as aulas de história, eu lembro de Portugal ser bem, para nós alunos, assim, os professores não falavam esses termos. Mas a gente via muito como vilão. Tipo, porra, vocês vieram aqui e cagaram tudo.
É, um pouco.
E aí tem aqueles que falam, nossa, eu queria que a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, a gente ia falar inglês. E os Estados Unidos é mó rico. E sei lá, a Austrália é rico. Achando que é por isso, que é porque foi a Inglaterra que foi lá que esses países deram certo.
Nossa, isso tem bastante,
né? Tem bastante. Eu ouvia bastante isso na escola, até no ensino médio.
E o nosso ensino de história dá muita relevância para as revoltas e para as revoluções contra Portugal e contra o Império.
Não viraram independência, mas para mostrar que tinha gente insatisfeita.
Claro.
Mas não era um país tão grande assim, tipo, de território era. Mas a imagem que a gente tem nas aulas de história é isso também, que Portugal usou o Brasil como uma ferramenta para catar um monte de ouro.
Mas admitir uma coisa esquisita agora. Em geral, o brasileiro médio não se pensa associado a Portugal. A gente muitas vezes esquece que Portugal foi colonizador, que a gente tem alguma proximidade cultural.
Eu, por exemplo, eu acho muito engraçado isso dele ler um blog brasileiro, ouvir um podcast brasileiro.
A gente não dele, faz isso, né?
Dele se envolver com a eleição do Brasil, de se importar com os candidatos daqui.
A gente não faz ideia de quem são os políticos de lá. Nada.
Não passa nenhum programa de TV aqui.
É, aliás,
passa programa de TV nosso lá. João Kleber foi virar apresentador, né?
É verdade. O Brasil é bizarramente autossuficiente em termos de cultura e política. A gente é muito desligado do resto da América Latina.
Nossa, demais.
Demais. A língua atrapalha um tanto, mas tem muito além da língua. Então a gente não se considera latino de fato e a gente não tem nenhuma relação cultural com Portugal. É muito estranho.
É, de alguma forma bem esquisita, o Brasil é um país bem isolado.
É.
Mas você viu a pesquisa...
Talvez por ser tão grande.
Você viu a pesquisa do quantos moram no Brasil e quantos imigrantes brasileiros acham que moram?
Ah.
Era tipo... O brasileiro, em média, acha que 30% da população é imigrante.
Uau.
E a verdade é, tipo, menos de 1%.
É menos de 1%? É. Nossa,
o Brasil
incrível.
Teve muita imigração no passado.
Claro.
E hoje é todo mundo nascido aqui. Tipo, meus avós são espanhóis de um lado, portugueses do outro. Mas meus pais já são brasileiros, eu sou brasileiro, meus filhos vão ser brasileiros. E aí já era. Ninguém é imigrante mais. Mas a gente tem isso muito isolado de... Sei lá, às vezes na Argentina eles sabem o que tá acontecendo no Uruguai, sei lá, assistem um filme da Colômbia. A gente não é nada de nada.
A gente não ouve música latina, a gente não ouve música portuguesa, a gente não assiste cinema português nem cinema latino, é impressionante. Então, por isso algumas dessas questões sobre a relação Brasil e Portugal não fazem muito sentido pra gente. É. Se não fossem as aulas de história, a gente não lembra.
Se for aula de história, você vê, que babaca esses caras, hein? Deixavam umas coisas pra nós aí. É. E acabou. Não tem mais nem raiva, nem nada.
Mas vale, talvez ele acompanhe a vida política brasileira, ele saiba disso. Existe uma micro-nano minoria que tem muita saudade dos tempos de Império Português e gostaria que voltasse a monarquia no Brasil.
É, né? Próxima pergunta. Ele mandou mais duas notinhas ainda. Ele pergunta se a gente não fica aborrecido que o português seja falado por 10 milhões de portugueses e 200 milhões de brasileiros. E que ela mantém o nome de língua portuguesa e não brasileiro. Ah, mas é a origem da língua. Não tem problema.
Virou um nome, a gente às vezes não associa uma coisa com a outra.
Tá tudo bem. E depois ele manda uma segunda nota. Ó. Apesar de ser procurado ser o menos ofensivo possível para o público brasileiro, entendo que a pergunta não seja lida no podcast. Sim, eu não achei que foi ofensivo. Achei que foi dúvidas.
Um pessoal no chat ao vivo aqui achou que a gente recebeu trash talk português.
Sim.
Mas não, foi tranquilo.
Eu senti mais ele curioso. É. Tipo, se eu fosse brasileiro, eu ia achar isso. Como é que vocês não acham? Eu senti assim.
Eu tô numa fase assistindo televisão coreana, porque é bizarro. E eu tenho...
Você assiste TV coreana em vez de assistir TV portuguesa.
Exato, é. Mas eu tenho... Mas embora eu adore o Bruno Aleixo na TV portuguesa. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre a Coreia que não são exatamente gentis, se eu perguntar em voz alta. Eu queria muito ter alguém que eu pudesse fazer essas perguntas.
Sem ofensas.
Isso, tipo, não, eu não quero ofender, mas tipo, você só come comida estragada mesmo? Não tem nada que não tenha fermentado, sabe? Mas é, de fato, pode soar muito ofensivo. Sim. Se você faz essas perguntas sinceramente pra alguém.
Mas é tipo, eu acho que diferenças culturais passam por isso. É, tipo, eu quero muito saber.
É.
Porque pra mim é bizarro. Mas não é que tipo, eu quero que você pare, não é que você tá errado. É, é esquisito. É legal que seja esquisito. O legal de ver os programas coreanos é, pra gente, é ser esquisito.
Exato. É um choque cultural violento.
E é legal, porque eu já senti que eu viajei pra alguns lugares e foi difícil achar o choque cultural. E é meio frustrante.
Entendi, quando é muito próximo.
É, tipo... Quando eu tava morando lá no Chipre, lá tem. Mas eu passei... Eu viajei e passei uma semana, 5 dias em Londres.
Podia ser São Paulo.
É, São Paulo com um ônibus vermelho.
É, os grandes centros são muito parecidos, né?
Você tem que cavucar, sabe? Você tem que entrar, tipo, não, vou entrar num restaurante pra ver o que eles servem, não sei o quê.
Em geral, a comida dá mais choque cultural, né?
É, tipo, a minha irmã, por causa do trabalho dela, passou 3 meses morando lá. Aí ela conseguiu ver outras coisas.
Uhum.
Porque ela... vivenciou, por exemplo, o ambiente de trabalho. Ela trabalhou com uma equipe inglesa ao invés de trabalhar no Brasil.
Ah, ela consegue pegar as diferenças.
Ela, né, diz, por exemplo, o pessoal não sai pra almoçar. O pessoal pega um lanchinho, come e continua trabalhando. No Brasil, tipo, galera, vamos almoçar onde? Aí vai 8 pessoas junto.
Eu lembro de um colega meu que trabalha com relações internacionais e que tá pulando de lugar pra lugar no mundo. Ele comenta que a coisa mais esquisita é que depois do almoço, e tem que voltar pro trabalho, ele ia escovar os dentes. E ficava todo mundo indignado que se escove os dentes depois do almoço. Mas é uma coisa brasileira. É. As pessoas escovam os dentes depois do almoço, antes de voltar pro trabalhar. E, tipo, pra eles era alienígena. Tipo, na Suécia, sabe?
Então, em alguns lugares eu acho que tem mais difícil achar. E é legal quando você encontra essas diferenças culturais. Meio que você viaja pra isso, às vezes. Nossa, que esquisito. Então, não, pode achar gente esquisito, amigo português, pode fazer perguntas.
Boa. Se a gente puder ajudar nesse gap cultural, a gente... Estamos aqui pra isso.
Mas obrigado pelo cuidado em não ofender. Também é importante.
Isso. É que às vezes ofende, mas eu aceito tranquilamente ofensa se não foi de propósito.
Isso.
E às vezes a pessoa fala uma coisa que nem é ofensiva, mas ela quis ofender, aí eu me sinto ofendido.
Seu torcedor do Rockets.
Isso.
Não é ofensivo, mas eu quis ofender.
Exatamente. Com esse tom de voz, eu me sinto ofendido.
É. É isso, pessoal. Encerramos esse podcast. E nem deu pra falar do jogo ainda do Nuggets e do Kings, que foi bem legal.
Não,
mas foi um jogo mais normal.
Não falamos das tretas no Grizzlies, não falamos da semana boa do Gordon Hayward. Mas já ficou gigante o podcast.
Aliás, temos uma decisão pra tomar, Dani. Você decide se você quer tomar nos próximos 10 segundos ou se depois. Semana que vem...
Então são duas decisões.
Vamos ter a nossa confraternização de ano novo do Bola Presa. E quer dizer que nós vamos pra praia.
Ah, é verdade.
Então na quarta-feira a gente vai pra praia, quer dizer que na quinta a gente não vai estar aqui pra gravar o podcast.
É.
E voltamos na sexta. Decisão que você tem que tomar. Você quer gravar o podcast na terça, vai ficar meio encavalado um no outro.
Uhum.
Ou você quer esperar e gravar no fim de semana?
Acho que a gente pode ouvir o que os nossos ouvintes acham melhor e a gente
avisa no Twitter depois, no Facebook.
Então a gente perguntou inclusive pros nossos assinantes lá no grupo do Facebook. Então, saibam que o podcast ou pode ser gravado muito antes ou muito depois.
É. Então, semana que vem vai ser...
Tem viagem.
A confraternização de ano de Natal no ano novo.
Isso.
Vai ter um amigo secreto, eu tirei o Danilo. O Danilo me tirou.
Eu te dei em dinheiro e aí você me deu em dinheiro também. E aí ficou tudo bem.
E aí, na hora de repassar no dinheiro do Apoia-se, aí a gente
troca, é ótimo.
E eu comprei um Vale CD pra você também. Coisa que eu mais odiava no amigo secreto da escola era ganhar Vale CD.
Nossa, agora, hoje, se não Vale CD, eu emolduro e ponho na parede. É isso. Porque o que eu vou fazer? Trocar por um CD? Não, que não
Naquela
vai ser.
Naquela época era tipo, sei lá, arrisca. Tenta descobrir o que eu posso gostar. Me dá um Vale CD? Desrespeitoso.
É, pelo menos é uma bosta. É uma bosta em conceito, mas não na prática.
É. Bom, então semana que vem a gente volta em algum dia aí, ou mais cedo ou mais tarde, mas vai ter podcast. Fiquem tranquilos. E até mais.
Boa. Tchau!
Tchau, tchau!